Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa. Estamos no ar agora com a 19ª reunião ordinária da Câmara. Hoje que é o dia 12 de abril de 2018. Na pauta da ordem do dia, há 10 projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Lembrando também que na próxima segunda-feira haverá o primeiro simpósio de saúde preventiva realizado a partir das 13 horas aqui na Câmara Municipal e será também transmitido pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 8 minutos do dia 12 de abril do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Pinto Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva, fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Ouvi, Senhor, uma causa justa, atendei o meu clamor, escutai a minha prece de lábios sem malícia. Venha de vós o meu julgamento, e vossos olhos reconheçam que sou íntegro. Podeis sondar meu coração, visitá-lo à noite, prová-lo pelo fogo, não encontrareis iniquidade em mim. Minha boca não pecou, como costumam os homens. Conforme as palavras dos vossos lábios, segui os caminhos da lei. Meus passos se mantiveram firmes nas vossas sedas. Meus pés não titubearam. Eu vos invoco, pois me atenderei, Senhor. Inclinai vossos ouvidos para mim e escutai a minha voz. São palavras da salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Vicente Gabriel Vieira, líder comunitário. Falar sobre prestação de serviços do município. Projeto do Legislativo. Projeto de lei CM 047 de 2018, que altera a lei 8.394 de 2017, que dispõe sobre implantação de medidas, informação e proteção à gestante parturiente contra violência obstétrica na cidade de Divinópolis. Normatiza a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município e institui o Dia Municipal de Conscientização da Saúde da Mulher e da Outras Providências, de 6 de abril de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Ofício Secretaria de Governo 453 de 2018. Requerimento 93, vereadora Janete Aparecida Semusa. Requerimento 83, requerimento 81, vereador Edson de Souza, Secretaria da Fazenda. Requerimento 110, vereador Sargento Elton, Secretaria da Fazenda. Ofício Secretaria do Governo 459 de 2018. Indicação 041, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 517, CETRANS, vereadora Denir. Indicação 373, CEMUSA, vereador Rodrigo Caboja. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 615 de 2018, solicitando a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento das seguintes ruas do Padre Herculano: Avenida Embaúbas, Rua 28 de Janeiro, Rua Ana Maria, Rua 5 de Julho, Rua Romualdo Cândida, Rua 10 de Julho. Indicação 616 de 2018, instalação de um poste com luminária na Rua Orozimbo Martins, em frente ao número 381, no bairro Quintino. Indicações, vereadora Demi Silva. Moção congratulatória número 18 de 2018, que seja concedida moção congratulatória ao senhor João Batista Rodrigues. Moção congratulatória 19 de 2018, que seja concedida moção congratulatória ao senhor Jesus Nazareno de Lima. Moções congratulatórias, vereador Dr. Delano. Indicação número CN597 de 2018, solicitando que seja realizada uma operação tapa-buracos na rua Campos Salles, trecho entre rua Gonçalves Dias e rua Isauro Ferreira, no bairro Porto Velho. Indicação número CN598 de 2018, solicitando que seja autorizada a CEMOP uma limpeza no final da rua Siqueira Campos, número 2, em uma área de preservação permanente, APP, no bairro Porto Velho. Indicação CN599 de 2018, solicitando limpeza da rua Nilo Peçanha entre a rua Isauro Ferreira e Joaquim José Nabuco, no bairro Porto Velho. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação 563 de 2018, a possibilidade de fazer o patrulhamento nas ruas José Ferreira Lopes Filho e Soldado Domingos Brandão, no bairro Itacolomi. Indicação 565 de 2018, a possibilidade de ampliação nos horários da linha 10 e contemplação da linha 19 para condomínios Recanto do Pássaro e Recanto Bosque Arvoredo. Indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 286 de 2018, solicitando o tapa-buraco na rua Limeira, esquina com a rua Cedro, no bairro Jardinópolis. Indicação número 524 de 2018, solicitando a contratação de mais assistentes educacionais para a escola dos alunos que necessitam de atendimentos específicos. Indicação CM525 de 2018, solicitando destinação de bens inservíveis depositados no prédio do antigo CEMEI Bom Pastor, localizado na rua Antônio Cesário de Azevedo, no bairro Bom Pastor, ocupando imóvel prédio público, enquanto providências não sejam tomadas. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 614 de 2018, solicitando instalação de poste com luminária para a rua Chile, em frente ao número 11, no bairro Ponte Funda. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 581 de 2018, a realização de calçamento à altura do número 651, na rua Quataguases, no bairro Catalão. Indicação 572 de 2018. Realização de patrulhamento no bairro Padre Herculano, na rua Romualdo Cândido 28, rua Maria 5 de Julho, rua 10 de Julho, rua Ebaúbas, rua Mozar Nogueira Soares. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação número CM 540 de 2018, solicitando que seja providenciado a obra Tapa Buracos na rua São João del Rei. Indicação número 559 de 2018, solicitando que seja providenciado limpeza da vegetação da rua Célio Fonseca no bairro Candelária. Indicação número CM 560 de 2018, solicitando que seja providenciada a limpeza e vegetação da rua Pedro Francisco no bairro Maria Peçanha. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 531 de 2018, que seja realizado o patrulhamento de dois acessos da Mata dos Coqueiros, do Quilombo e do Córrego Falso. Indicação número 532 de 2018, solicitando que seja feito patrulhamento da estrada do Zé Lagoa no Passagem. Indicação número 533 de 2018, que seja realizado o patrulhamento da rua Conceição Valdina, Vandina de Jesus, no bairro Jardim Alterosa. Indicações, vereador Vicente de Paula, Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Convido o senhor Vicente Gabriel para fazer o uso da tribuna livre, que irá falar sobre a prestação de serviço no município, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou o popular Seu Vicente, líder comunitário e secretário-geral do partido do PDT no município. Como tenho andado bastante no centro da cidade e visitando os bairros, eu resolvi realmente a estar fiscalizando, que já é do meu conceito fazer isso em outros tempos, gostaria de continuar a estar fazendo isso. Claro que caberá realmente os vereadores fiscalizar e cobrar todas essas situações que eu cito no momento, né? Primeiro, que já havia esquecido, agradeço muito a Deus por esse momento. E como realmente o trabalho dos vereadores tem sido amplo na procura de fiscalizar, cobrar todas as situações vigentes do município, que tem sido realmente uma prestação de serviço muito frágil, muito devedora ao município. Além dos 17 vereadores, eu me julgo o 18º fiscal para estar ajudando a fiscalizar esses trabalhos, porque faço isso de livre e espontânea vontade. Eu acho que quando se quer buscar algo, se junta e se cobra realmente aquilo que é preciso, né? Primeiro, eu andando por essa cidade aqui, acabei ficando assustado realmente com os acontecimentos de falhas nas prestações de serviço. Primeiro, eu gostaria de falar sobre as placas de identificação nas ruas, no centro. Existe um monte de ruas aqui no centro que não tem placa de indicação. né? Então isso seria muito importante realmente. Eu acho que não há um custo muito grande para o município. Eu acho que seria muito importante que o Poder Executivo visse isso como uma melhoria realmente para as pessoas que vêm de outra cidade. Eu tenho só 2 anos aqui nos trabalhos em Minas Gerais, vindo de outra cidade, que depois eu vou falar em seguida realmente sobre as diferenças que tem na prestação de serviço. Então eu gostaria de que, né, os vereadores pensassem nisso, de estar cobrando realmente a possibilidade de mais para frente aí ser colocado, pelo menos na área central, identificação em todas as ruas, placa de identificação. Eu acho que seria muito importante. E nessas visitas que eu fiz, bairro a bairro por aí, eu comecei indo requerer o documento no INSS aí. Pela primeira vez, mês passado, eu fui visitar. Aí onde eu fiquei ali já bastante assustado, porque eu peguei uma senha de prioridade e acabei demorando 2 horas e 10 para requerer esse documento. Enquanto eu aguardava realmente ser atendido, eu olhava realmente na rampa de acesso, onde está marcado ali que seriam 23 guichês de atendimento. Quando eu cheguei lá em cima, na hora de ser atendido, aí eu vi que só tinha 3 pessoas atendendo, no caso. Aí, ao terminar, eu consegui falar com pessoas responsáveis pelo setor, só para mim ter ideia realmente disso, se realmente era aquilo. Aí ele acabou me explicando que só tinha esses 3 e o resto tinha até saído realmente do setor de trabalho. Por enquanto, tinha que permanecer com apenas esses 3 no atendimento, né? Aí eu falei, nossa, é complicado, né? Uma coisa, às vezes, até simples que você vai, não é uma coisa de prioridade. E aí você, com prioridade, você leva mais de 2 horas para ser atendido. É complicado, né? Mas isso aí a gente sabe que está acontecendo no Estado e no Brasil inteiro, e a gente espera que com o tempo melhore, né? Depois eu levei uma pessoa para ser consultada na UPA às 17 horas. E eu só consegui sair lá depois das 8h10. Foram 3 horas e 10, 3 horas e 5 também. E a pessoa que eu levei lá para ser medicada, além de estar realmente vendo outras situações de conflito que eu vi lá, de pessoas que estavam entrando para ser atendido, e o segurança criou problema realmente. Para que não tivesse um acompanhante, a pessoa precisava. Mas aí foi exaltação, depois eu acabei entrando no assunto, conversando com o segurança, ele acabou entendendo que aquilo é uma lei e tal e tudo, e dali para frente ele acabou até aliviando que eu soube conversar com ele, depois quando me coube entrar no assunto e conversar com ele, né? E aí a pessoa que foi medicada acabou até ficando talvez até pior de saúde depois. Eu falei, nossa, é difícil. Além de que a UPA era numa área central da cidade, né? E acabou indo lá para os finais dos bairros, onde fica muito mais difícil para a localização e para as necessidades dos munícipes, né? Chegar até lá. Isso realmente eu não acompanho muito realmente o porquê, e na verdade o Poder Executivo é quem vê isso aí, e como for necessário realmente às vezes há essas mudanças, né? E mais uma vez, falando sobre o posto de saúde, eu vim de uma cidade que tem só a base de 100 mil habitantes. E lá no bairro, no mesmo bairro, tem 2 postos de saúde. No mesmo bairro, né? Existem 2 postos de saúde. Hoje eu moro no bairro Catalão, onde não existe nenhum posto de saúde. E todda a semana eu visito o posto de saúde do São José, que é do lado. É o posto de saúde que atende, mais ou menos, pelo que eu sei, de 8 a 10 bairros. O senhor deve realmente estar conhecedor disso, né? E eu, por necessidade, para mim, ou encaminhando alguém, eu estou visitando toda semana e conversando com as pessoas lá. Eu falei, nossa, isso é bem complicado, né? Mas a gente tem que aguardar realmente possibilidades de melhora, né? Como eu falei aqui, me julgo realmente um 18º fiscal para estar junto com vocês aqui, realmente, para que a gente possa ter uma cidade melhor em pouco tempo. Eu fico realmente indignado quando eu escuto parlamentares que estão na Câmara Federal por 20 ou 30 anos e eles pegam e falam assim, não, nós, se Deus quiser, vamos ter um Brasil melhor daqui a 50 anos. Para mim isso é uma piada, porque daqui a 50 anos talvez nós não estamos vivos. Seria como eles falam, meus filhos, meus netos e tal. Eu sou muito mais otimista. Eu acho que nós temos que ter um Brasil melhor daqui a 5 anos, digamos assim. Basta que as pessoas tenham consciência que esse ano é um ano de eleição e não adianta, no meu ponto de vista, porque eu acompanho realmente, há umas duas décadas já sempre acompanhando todas as eleições, cada dois anos, nem adianta trocar de presidente da República, não vai mudar nada. Ficou muito claro em 2017 que realmente quem comanda e quem manda, quem fica e quem sai, realmente a dependência vem do Congresso Nacional, vem dos parlamentares, né? Do meu ponto de vista, se não houver realmente uma troca de 70%, 80%, vai continuar assim do mesmo jeito, mas eu não quero explicar muito não, porque aí vem numa situação de fala partidária e tal e tudo, e eu acho que realmente não é por aí o caminho, né? Acho que a gente tem mais é que focar, ter conhecimento do que fala em primeiro lugar, né? E não adianta falar aquilo que você não sabe. Aí só para estar já finalizando, eu peço a gentileza do presidente aí, realmente, só para concluir o final aqui, os meus sinceros agradecimentos ao vereador Nonato do PDT e sua assessoria.
Concedo mais dois minutos.
Então, só voltando ao vereador Raimundo Nonato, eu agradeço a ele e toda a sua assessoria pelo apoio à minha pessoa, em particularmente. E realmente é isso. Quero daqui para frente realmente estar sempre junto com vocês aí. Eu tenho o maior prazer de fazer isso de livre espontânea vontade, visitando o bairro, visitando a cidade. E como eu já nas últimas décadas aí tenho conseguido ajudar algumas pessoas que só não se ajudam com dinheiro, nem com, às vezes existem outros valores que podem realmente botar uma pessoa no caminho para seguir em frente, né? Eu tenho feito isso, sem ser empresário, sem ser parlamentar, eu consegui ajudar já quase quase 20 pessoas realmente para encaminhamento de uma coisa ou de outra, trabalho, etc. e tal. Realmente, eu acho que é por aí o caminho, né? E só para finalizar, o que eu tenho frisado sobre isso, todos nós aqui são mais ou menos conscientes de saber que, olha, como fala no governo, o buraco não está na Previdência Social, não. Eu acho que está realmente na Presidência da República e no Congresso Nacional. Porque realmente dinheiro tem muito, o Brasil é bonito, o Brasil é rico. Basta que tenha uma administração honesta, transparente, realmente vai tapar realmente esse buraco. Vamos saber onde está o dinheiro que está sendo realmente desviado e com isso com certeza seria acertado todas as contas do país e sobraria dinheiro ainda. Existem pessoas insistindo para realmente, não, tem que ter uma reforma à Previdência e tal. Eu até compreendo que realmente caiu muita arrecadação na Previdência, por quê? Porque mais da metade das empresas hoje não produz mais, ou tecnologia avançou no caso, né? E as pessoas estão ficando mais velhas. E como eu realmente já tenho 15 anos de aposentado no tempo de serviço, gostaria que isso valesse para mim e para todos que necessariamente tiveram vontade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado.
Nós é que agradecemos a fala do tribuno Vicente Gabriel Vieira. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, boa tarde, demais colegas e nobres vereadores e todos que nos assistem. Aos 28 dias do mês de março de 2018, por volta das 13h30, na sala de reuniões das comissões situada na Assessoria Jurídica Especial, no segundo andar da Câmara Municipal de Divinópolis, localizado na rua São Paulo, número 277, centro, foi realizada a reunião da comissão especial. Estiveram presentes os vereadores Marcos Vinícius Alves da Silva, Raimundo Nonato, também Rosilene Bárbara Tavares, assessora jurídica especial e representantes da Vigilância Sanitária. Secretária, secretário sobre drogas do Conselho Municipal sobre drogas, conforme lista de presença anexa. Registra-se a ausência do vereador Josafá Anderson por motivo de saúde. O presidente da comissão, vereador Marcos Vinícius Alves da Silva, cumprimentou a todos e expôs as razões que os trouxeram perante a mesma, pedindo as bênçãos de Deus nos trabalhos e expôs a necessidade de encerrar os trabalhos. Haja vista, o prazo da prorrogação já está se esgotando, bem como a urgência que o caso requer. O presidente solicita a todos tratamento humanitário, no sentido de evitar fechamento precipitado de clínicas, pois, se não todas, a maioria delas precisam de ajuda para ajudar. O senhor Erson expõe que na maioria das instituições é notório a vontade de ajudar os dependentes. O senhor Edmar Rodrigues expõe que não há nada de pessoal com as clínicas, apenas é necessário regularizar situações que estão em desacordo com a lei, bem como ter o município condições de identificar essas instituições e pessoas. O vereador presidente Marcos Vinícius expõe a possibilidade de se fazer um TAC daqui em diante com as pessoas e instituições envolvidas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da comissão encerrou a reunião e solicitou a elaboração da presente ata, que após lida e discutida, se aprovada, será por todas assinada. Não é, senhor presidente, nesta tarde. Obrigado.
Continuo livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Estão havendo mais vereadores apresentarem relatórios finais de comissões.
Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 72 e 73, regimento interno.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu invoco essa questão de ordem para que, na minha fala, ela possa ser desenvolvida. Eu queria saber de Vossa Excelência que, segundo informação, segundo informação que eu recebi, está sendo liberado só um assessor para tirar férias para o gabinete. Eu estava fazendo uma análise muito simples, senhor presidente. A próxima presidente ou o próximo presidente que vai suceder o senhor, essa decisão administrativa vai fazer uma bola de neve. Porque se for liberar um assessor no meio de 68, a maioria já faz jus a férias, já tem tempo vencido a maioria dos servidores. Então eu gostaria que no decorrer da reunião, se o senhor pudesse explicar isso de uma forma até administrativa, porque o que mais está me cheirando aí é que armaram uma bomba relógio e vai explodir no colo da próxima presidente ou do próximo presidente. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria, vereador, antes de passar a fala aos novos senhores vereadores, de informar que os problemas administrativos nós vamos resolver administrativamente. Eu não tenho que estar respondendo aqui no plenário. Me faça um ofício que eu vou te responder em ofício documentado, para Vossa Excelência ter documentos para fazer o que quiser no futuro. Nós estamos muito, muito atentos e muito respeitosos com o dinheiro público. Tanto é que o planejamento nosso do ano passado para esse ano foi para economizar 674 mil. Muito uma economia feita antes nessa casa. Então, Vossa Excelência, me oficializa que nós vamos te responder tudo aquilo que você quiser saber.
Com certeza, senhor presidente, mas a questão não é essa, da moralidade da economia, senhor presidente. É que tem vereador, assessor, que já fizeram compromisso com viagem e vários me procuraram. Então, eu acho que numa visão técnica, o senhor poderia ter explicado a todos o plenário, não é nada econômico, é questão da logística, do planejamento de arrumar, simplesmente isso. Isso não compete a mim, compete exclusivamente ao senhor, o senhor vai ter que definir.
Você pode ficar tranquilo que nós não vamos fazer nada que a lei não nos permita. Tudo aquilo que for feito vai ser feito dentro da ordem e dentro da legalidade. Passo a palavra aos pronunciamentos dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, estendo meu cumprimento também ao senhor Vicente Gabriel, que veio aqui hoje à tribuna falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco dos nossos problemas vividos diariamente e da sua fiscalização. Sr. Vicente, o senhor é o 19º vereador, 18ª é Dona Aracidão, viu? Mas aí nós te consideramos também aí como um vereador representante aqui da nossa casa também. Fique à vontade, sinta-se em casa. Primeiramente, agradecer ao nobre colega e secretário de trânsito, Valdo, e sua equipe, que na última terça-feira nós questionamos sobre a linha 10, que a Janete, nossa secretária, fez a leitura aqui hoje do nosso requerimento, encaminhamos para ele, que é o trâmite legal, e ele, de prontidão, atendeu informando que a partir de hoje, a linha 10 irá atender o Recanto do Bosque até as 23h10. O último ônibus, que era 19h10, ganhou-se naquela região 20h10, 21h10, 22h10 e 23h10, saindo do Recanto do Bosque. E saindo do Padre Eustáquio, às 19h10, 20h30, 21h10, 22h20 e às 23h. Então, quero aqui agradecer ao secretário Valdo por ter atendido o nosso pedido, a reivindicação do abaixo-assinado dos moradores daquela região, e dizer que a política é isso. Aqui é os questionamentos que às vezes o secretário não tem a visão. Nós também não temos a visão que o senhor Vicente tem, que vocês que visitam a Câmara têm. Porque vocês estão na ponta. Nós também estamos na ponta, mas com obrigações internas. Que às vezes ficamos muito presos aqui à Câmara, aos seus eventos, às suas moções, às suas comissões, e a gente não consegue fazer com que as demandas cheguem até aqui. Então é bom que vocês tragam isso, é bom ter um secretário de cabeça aberta que faz com que as coisas aconteçam. E também dizer aqui a toda a equipe lá, em especial o Renato também Ferreira, que estava aqui agora, lá da limpeza do São Caetano. Lá os moradores que passaram por aqui pela essa manhã fizeram aí um agradecimento especial aí. Eu disse que o Renato tomou frente e estava lá presente com toda aquela população. Senhor presidente, eu recebi nessa manhã, e novos colegas vereadores, queria que ouvisse atentamente, especial o vereador Marcos Vinícius, que é o nosso advogado dessa casa, o doutor Delano também, que me ouve atentamente, a nota de repúdio em relação à minha fala nessa tribuna do dia 8 de março de 2018. A empresa Maia Engenharia se sentiu ofendida com a minha fala quando eu disse ela ser uma empresa irresponsável. Ela me diz, me manda uma nota me repudiando, de que a empresa não é irresponsável, que ela cumpre todos os trâmites exigidos por lei, ela tem um valor de R$ 33.543,43 para ser recebido do município há 110 dias de atraso, por isso ela paralisou a obra. E ela aqui me corrige dizendo que ela não é irresponsável, que a irresponsabilidade é do Executivo da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da Caixa Econômica, que não liberou o pagamento para ela. Ela ainda diz que a execução do serviço buscou contemplar exclusivamente a execução correspondente a 50% do valor contratado, considerada a condição para a liberação do restante do recurso. O município contratante não conseguiu viabilizar sequer o pagamento referente à última medição. E que a garantia, que garantia teria a empresa manifestante em concluir a execução dessa obra, vereador Eduardo Pintos Júnior, se nem mesmo o pagamento por serviço executado há 4 meses a contratante consegue promover? Não é questão de insuficiência de capital, como o senhor mesmo, como o senhor de forma irresponsável asseverou. É simplesmente porque nada justifica bancar uma obra para favorecer o município. A empresa não é irresponsável, como Vossa Excelência acusou na sua fala. Irresponsável a empresa, na minha fala do dia 8, eu quis dizer da seguinte situação. Hoje, para se executar uma obra, tem que fazer passeio. Essa empresa, que eu vou falar de novo que ela é irresponsável, ela arrancou o passeio dos moradores que estavam feitos, os passeios estavam feitos, concluídos.
se estava torto, internado, se estava no chão grosso, se tinha piso, se não tinha, para o morador que conseguiu fazer com a condição financeira dele da época. Ela foi lá e arrancou o passeio desses moradores. Arrancou. Com o intuito de fazer outro. E de frente à casa desses moradores não existia passeio. Era um lote vago, um terreno onde se cria cavalos. Essa empresa irresponsável, chamada Maia Engenharia, foi lá e fez o passeio 100% do lado do lote onde se cria cavalo. E largou o passeio dos moradores sem fazer, sendo que foi ela que quebrou. Isso é uma empresa responsável? E ela vem falar que eu sou irresponsável e falar que ela é irresponsável? Cada um assume o que dá conta de fazer. Agora, sabe por que ela manifestou isso? Porque ela não conseguiu, ela não quis concluir o lado dos moradores, alegando para os moradores que assim os moradores que estão sem passeio iriam cobrar do vereador, para o vereador cobrar da prefeitura, para a prefeitura pagar ele. Isso é que é uma empresa irresponsável. Não sou eu, não. E aí, finalizando, ela vem e escreve para mim assim: a simples insatisfação de um vereador que notoriamente desconhece as minudências do ramo de construção civil, mesmo porque a sua experiência profissional, além da política, limita-se ao comércio de varejo de bairro e não tem condão de significar imputação de responsabilidades. Primeiro, eu não tenho a vida pública como profissão. Eu estou aqui de passagem. Fui eleito pelo povo, igual todos os nossos colegas vereadores, para representar o povo por 4 anos. Foi isso. E eu não tenho vergonha de falar que eu vim de uma loja de bairro. Eu acho que o senhor desconhece a minha vida. Eu fui vendedor de picolé também, o senhor não citou. Eu fui picolezeiro nessa cidade. Eu vendi picolé. Mas o sustento da minha família saiu da lojinha de bairro que o senhor cita aqui. O meu crescimento político saiu da lojinha de bairro que o senhor cita aqui. As ações que eu fiz do trajeto da minha vida e nos 15 anos que essa lojinha de bairro em que eu trabalhei, hoje reflete ao meu trabalho aqui nessa casa. Posso não ter a formação de engenheiro civil, mas tenho um conhecimento igual a todos os nossos colegas vereadores aqui, de fazer uma discussão ampla de um projeto e saber o que é responsabilidade e irresponsabilidade. Eu estou aqui porque fui eleito pelo povo. O senhor está aí fazendo essa obra do Icaraí porque você quis participar de uma eleição, de um processo licitatório, onde você ganhou pelo menor preço. Onde na época não tinha cláusula nenhuma que dizia que você teria que receber parcelado para ir fazendo a obra. E em hora alguma dizia que o município, que você não teria capital de R$34 mil para bancar um pedaço de passeio de 10 metros. Hora nenhuma cita isso no processo licitatório. O senhor está catimbando R$34 mil, que mais R$5 mil você concluía o passeio dos moradores do bairro Caraí. O senhor não quis fazer isso. O senhor quis ser irresponsável e colocar nas costas dos moradores o sofrimento de há 110 dias estar sem passeio porque o senhor Leonardo Andrade Capanema, da Maia Engenharia Construções Limitada, retirou daquelas pessoas. Retirou o direito delas, porque o passeio delas estava pronto. O senhor preferiu fazer um passeio de um lado onde se cria animais, cavalos, do que fazer o passeio onde mora pessoas dignas, trabalhadoras, que saem de casa todos os dias às 7 horas da manhã para trabalhar ou até mais cedo. O senhor preferiu deixar essas pessoas pisar na lama do que um cavalo pisar na lama. O senhor escolheu. A irresponsabilidade do senhor está em cima disso. O município, executivo municipal, através do Júlio Campolina, diz que não tem justificativa. De 33, o senhor deixar de receber 40, 5 mil a mais, 5 mil a menos para a empresa que já está fazendo o serviço. Mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente.
Concedo, mais 2 minutos.
Não deixaria e não feria em nada os cofres do senhor, que aqui diz também na carta que 34 mil reais não faz falta para a empresa do senhor e que o senhor é responsável pelos atos. Mas eu também sou responsável. Sou responsável de quando eu assumi essa Câmara 6 anos atrás, recebi esse livro, que é o regimento interno dessa casa, que fala que os vereadores, seu artigo 39, seu artigo 39, o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras, votos proferidos no exercício do mandato, na circunscrição do município. O artigo 39 me dá o direito de chamar de responsável desde que você deixe algum morador insatisfeito. O artigo 39 me dá o direito de falar com o senhor hoje de novo que o senhor é um irresponsável. Se o senhor realmente estivesse preocupado não só com o dinheiro, o senhor teria feito o passeio daquelas pessoas que moram na rua Leda do bairro Caraí. Vereador Josafá tem um grande amigo naquela região, os vídeos do dia, quem me trouxe foi ele, me mostrando o descaso que a sua empresa fez com os moradores. Todo o lado que tinha lote, o senhor fez o passeio perfeito, lindo, e o lado dos moradores o senhor largou sem passeio, para prejudicar ou pressionar quem? Ficou muito feio. Mas, como se diz, aqui se faz, aqui se paga. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, só quero chamar a sua empresa na responsabilidade. Enquanto eu estiver no exercício do mandato, irei cobrar, não só da sua empresa, mas de qualquer outra empresa que venha trazer prejuízo para o município, responsabilidades. Responsabilidades. E isso o senhor não teve com o município. Obrigado, senhor presidente.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito para o seu pronunciamento, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que nos visitam nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala nesta tarde de hoje, em nome de Deus, e com a notícia triste do falecimento do senhor Ari Gontijo Souza, ao qual eu peço um minuto de silêncio. Ele é irmão do ex-jogador do Guarani Coca-Cola, né, do Coca, e está sendo velado ali na Vila Vicentina. Ele será sepultado às 16 horas no Parque da Colina. Fica aí o nosso sentimento para esse ex-atleta do nosso Bugre. Senhor presidente, vou voltar a falar sobre o trânsito da rua São Sebastião, do bairro Afonso Pena, que está tendo umas melhorias, mas também alguns transtornos. Conseguimos voltar ao ponto do bairro Afonso Pena, e o que ficava em frente ao Jardim das Acaças, por motivo técnico, foi retirado, por agora ter um semáforo ali. Diga de passagem que a CETRAN, juntamente com esse vereador, nós tentamos várias maneiras, sugestões, em colocar um ponto mais próximo ali do condomínio Jardim das Acácias. E não foi possível, mas ainda estamos abertos, esse vereador, a CETRANS, para ouvir e buscar uma tentativa de colocar um outro ponto ali. Então, que os moradores ali daquela região possam estar me procurando, procurando a CETRANS, que nós iremos no local, de igual modo que nós fomos ali na rua Tiradentes tentar colocar um ponto de ônibus lá, mas não foi possível. Nós fomos lá na rua Eldorado também tentar colocar um ponto de ônibus lá, também não foi possível. Então a gente fez o de tudo para manter, colocar um ponto de ônibus mais próximo do que foi retirado. Todavia, não foi possível. Mas se tiver alguém com uma sugestão que viável, a gente está pronto para levar lá os técnicos da CETRANS e buscar essa solução lá, sempre junto com a comunidade. E foi feita também a pintura estratigráfica, senhor presidente, ali da faixa de mata pedestre. Aquela faixa ali, eu não sou muito favorável a ela, a gente tem buscado um semáforo ou uma rotatória. É como eu disse num vídeo que eu fiz lá, de engenheiro e de louco, cada um tem um pouco. Eu sugiro um semáforo, o outro sugere uma rotatória. Então a gente está trabalhando junto com a CETRANS uma solução definitiva e mais segura. Mas uma observação eu gostaria de fazer, senhor presidente. Eu nunca vi como presidente de bairro, como vereador, a CETRANS fazer um trabalho ali com as crianças do Jovelino Rabelo, naquele horário de pique, e aqui no centro, nas escolas de pessoal mais, que tem mais pororô, a gente sempre vê, né? Então eu gostaria de uma atenção mais especial para aquela região lá também, aos alunos ali do Jovelino Rabelo, que também merece a atenção ali. E queria dar uma boa notícia também para os moradores do bairro Afonso Pena, que é a recomposição em parte do quadro de médicos lá do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Foi feita uma convocação, né, uma abertura para 15 médicos, sendo que só 8 se inscreveram e só 2 assinaram um contrato. Segunda-feira vai estar compondo lá o quadro de médicos do bairro Afonso Pena. O doutor Ronaldo, a gente vai estar lá recepcionando ele lá e torcendo para que ele faça um bom trabalho ali junto à comunidade, que esse problema de médico ali sempre tem esse entra e sai, né? A gente espera que ele fique por longos tempos ali. Sr. Presidente, estaremos também fazendo, semelhante foi feito no Serra Verde, Jardim Candelária, o Eduardo Pente Júnior fez lá no Danilo Passo, aquele mutirão, aquela mobilização em combate à dengue. Dessa vez a Vigilância Sanitária, em parceria com esse vereador, estará fazendo lá no bairro Icaraí 1 e Icaraí 2, de igual modo. Essa semana está sendo panfletado, é uma campanha educativa em todos os bairros ali daquela região. E no sábado, de 8 a meio-dia, será o caminhão da Vigilância Sanitária, estará recolhendo esses objetos de maior porte que o lixeiro não leva, guarda-roupa, balde, tambor, pneu, todos esses objetos. No sábado, 8 horas da manhã, você do bairro Icaraí 1 e Icaraí 2, pode estar colocando nos passeios, que a Vigilância Sanitária estará recolhendo. Queria até mandar um abraço aqui para todos os funcionários, os agentes, né, da Vigilância Sanitária, que sempre nos atende, é sempre empenhado, faz um trabalho diferenciado, abraçando o meu amigo Erson, abraço a todos os agentes. E terá o apoio lá também do meu amigo, o César Tarzan, que estará compondo com nós esse trabalho, né, que vai ter também um evento lá em frente ao PSF ali do Icaraí, o pessoal conhece onde é ali. Nós teremos lá a ajuda lá do pessoal ali da Rede Farma, meu amigo Wellington, e também do Divimédicos, através do meu amigo William. Então estão todos convidados para esse evento, vamos nos empenhar para que seja um bom evento, né? Estarei lá com o César Tarzan, o pessoal da secretaria, acredito que o secretário de saúde, o Amarildo, que está sempre presente nesses eventos, ele está sempre junto com a gente, estará presente também. Esta é a minha fala de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, quero aqui cumprimentar de uma forma bem especial o vereador Fernando Detetive, presidente da Câmara de Puí, e também cumprimentar outros dois vereadores, Donizete Amorim, do PRTB, e Denis Magalhães, também, do PSB, da cidade de Itaú de Minas. Gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, para que eu possa resolver alguns problemas da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Delano.
Boa tarde. Vamos começar mostrando essa foto, que foi a melhor foto que a gente pôde receber no mês de abril. Chama Liberdade de Imprensa, aqui. Agora eu quero ver como é que nós vamos fazer. Boletim de ocorrência. Sapatear, se rasgar, jogar na parede, tacar pedra, não pegar na mão do outro, fazer cara feia, bico. O que será que nós vamos fazer contra isso aqui? Porque isso aqui chama liberdade de imprensa, uai. A pessoa foi lá, escreveu, porque eu vi aqui, ó. Não pode não, tem que mostrar assim, uai. E vem um pior aí, ó, que é a dos cargos, muito pior. Muito pior. Eu já fiquei sabendo que tem programação de reuniões fora, de documentos. Já fiquei sabendo, viu? Vai ter voação também. No dia da dos cargos, vai ter voador aqui. Já fiquei sabendo. Então, turma, que ó, tá aí, ó, isso é bacana. Porque na época da ditadura, eu já estou programando. Já estou programando, que eu já fiquei sabendo. Uns que me contaram que nós vai ter reunião. Tem uns que vai para Brasília. Vai encontrar com o presidente da República. Vai ter de tudo aqui no dia da votação. Pior que esse aqui. Que aqui não foi ruim, não. Que aqui teve, ó, aqui teve gente. E eu falo pro Galileu, ó. Esses a favor, nó Galileu do céu, você tem que pôr um tapete daqueles vermelhos, porque eles foram corajosos demais. Você tem que pôr aquele tapete vermelho. Agora, aqui é a porta que o senhor tem aí, na Paraná, esses seis aqui, ó, o senhor tem que deixar um tapete vermelho ligando a entrada deles à sua mesa. Porque é os únicos vereadores que o senhor tem, ó. Aqui, diz tudo aqui, ó. Você só tem esses, ó. Só esses. E aí, como é que vai fazer com a imprensa agora? Como é que vai fazer? Vai recolher todos os jornais? Vai fazer o quê? Vai fazer nada. Que isso aqui chama democracia. Vai fazer nada. Vai ter que engolir assim, assim, ó. Seco. Como farinha, que é bom para poder passar com água. É bom para poder engolir. Mas as voadoras que vão aparecer no dia da votação... Vocês vão ver. E aí tem os outros também, que não participaram, mas vai ter que dar, né? Porque vai chegar o dia, viu? A dos caras. Não, mas vocês vão ver que coisa que vai ter aqui, ó. É, de reunião a encontros vão acontecer no dia da votação. E eu torno a dizer, isso chama liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa. É, não vivi, graças a Deus, na época de uma... É, pelo menos falam, né, que foi terror, eu não participei, chamado ditadura. Nessa época da ditadura, se colocasse essa foto aqui, ó, quem colocava estava preso, fechado o jornal. E, gente, vocês imaginou isso? O cara vem, não mostra a sua cara, ou mostra a sua cara, dá um de bonzinho, de gente boa, de pessoa melhor do mundo, aperta a mãozinha daqui, eu sou honesto demais. E aí não pode pôr a foto verdadeira aqui, não. Ô, gente, isso aqui é a coisa mais justa do mundo. Há pouco tempo, tem uma semana eu estava aí na internet, que eu tinha roubado 16 mil da prefeitura. Há pouco tempo. O que que eu ia fazer? Me rasgar? Ai, meu Deus, meu Deus. Gente do céu, não tem um trem aberto aí? Uai, uai, gente, chama um homem público aí. Aí eu já desci o degrau, que aí veio nessa vergonha, veio... Foi mais importante que os meus 16 mil. Agora mesmo é o trem. Aí cada dia está um na mídia. Mas não pode não, tem vereador que se rasga. Pode colocar a foto dele. Esse cara está muito bonito, nós tudo ficou. Todo mundo tem Photoshop aqui, ó. Até o meu, ó. Nós tudo ficamos bonitos. Olha aqui para você ver. Eu posso falar com a liberdade do Caboclo, porque senão alguns vão se sentir ofendidos, falei nome, mas o Caboclo não é ele aqui. Não parece ele não, gente. Tá uma elegância. Mas todo mundo tem Photoshop aqui, ó. Então nós temos que ligar para o jornal para agradecer, porque podia pôr umas figuras, porque a maioria que está aqui está precisando de mim, lá no consultório. Mas não é assim não, na realidade, que a gente vê aqui, ó, ao vivo. O jornal foi muito bom, uai. Foi lá e publicou a verdade. Como é que vai fazer agora? A ditadura não podia não contar a verdade, não. Gente do céu, tem que mostrar a cara, uai. E aí, já tá avisando, ó. Meu assessor tá ali. Meu menino bom, viu, Matheus? Meu marketing é bom demais. Aliás, minha turma é muito boa. Minha turma, nós tá aí no segundo mandato. O mais votado que repetiu. Olha que beleza. Porque eleição primeira vez é oba-oba. A primeira vez é oba-oba. A gente acredita na cara do cara que vai lá na casa da gente pedir voto. E aí é oba, mas a segunda não é não. A segunda, meu filho, ele pega seu santinho, fala assim, uai, mas você não votou no nepotismo, você não estava lá, você votou a favor, você votou contra, você roubou os 16 mil da prefeitura, você fez não sei o quê, não quero você não. A segunda vez da eleição, viu? a segunda eleição, a terceira, a quarta, por aí vai. Mas a primeira, a gente chega na casa da pessoa, eu posso te dar o crédito. Não, eu vou acreditar que você é boa pessoa, igual eu fiz aqui. Como me arrependo. Aquele acreditar que tinha muitas pessoas pegadas na minha mão e tinha brilho, moral, vergonha na cara. Assim vocês também acreditaram. E muitos de nós que estão no estado, que estão lá em Brasília, acreditamos. Os caras pegou na mão da gente e a gente acreditou. E hoje está lá, na Papuda, está lá com o Moro, lá em Curitiba, e por aí vai. Esses caras, nós não vamos votar mais, ué. Nós vamos pegar o santinho deles e falar, não, esse aqui frequentou a Papuda lá, esse outro fez isso, nós não vamos fazer isso não. Mas primeira vez na eleição não, viu, moçada? Porque tem muita gente que ganha um oba-oba da primeira vez. E aí, meu filho, é o crivo da segunda, segunda, terceira e por aí em frente. Exemplo, nós temos aqui, trocou 12, e mesmo assim nós não tivemos medo, gente, deixa eu contar para vocês, a população continuou do mesmo modelo. A legislatura passada não teve coragem de votar um trem desse aqui não, Não teve coragem de votar um negócio desse. E essa minha legislatura atual teve. Mas estão de parabéns. Que coragem. Mas esses a favor, então, estão de parabéns ao quadrado. De parabéns ao quadrado. Sabe por quê? Sem demagogia, apesar de ter sido chamado demagogo pelo colega. Agora já fez amizade comigo de novo. Acabou, já é assim. Igual uns aí também. A rezar o Pai Nosso, dar uma corridinha. Eu estou na tristeza de não pegar na mão dos outros. Meu filho faz uma falta para mim. Faz falta para mim meu pai e a minha mãe. Os demais, tchau, até a próxima eleição. Que aí nós encaramos na urna. Que é lá que é bom. Então, gente, não se deixe enganar, não. Imprensa, continua falando mesmo do meu roubo lá do posto, 16 mil. Dessa vergonha, continua mostrando mesmo. E quem não tiver estrutura para se manter e ver a sua cara estampada e ver a notícia e fazer uma crítica. Ô, gente, mas será que eu peguei 16 mil mesmo? Será que eu votei a lei do nepotismo mesmo? E fazer uma autocrítica da imprensa positiva, faz o quê? Fecha as portas e muda lá para Cuba. Porque lá ainda está assim. Lá não tem jornal, lá só tem um poder, só pode falar uma coisa. Não. Essa liberdade de imprensa aqui, é importantíssima. Importantíssima. A única coisa que nós podemos hoje é falar o que a gente quer. Né? Agora, o que, que vai ser feito com o jornal? Vai fazer um BO do jornal, gente? O que, que vai fazer? Vai se rasgar? Eu não vou conversar mais com o jornal. Não vou conversar mais. E o jornal? Vou cancelar a sua assinatura. Pelo amor de Deus, sou cambá de fiurada. Aqui, se quer mudar o seu voto, mostra aqui, não corre do pau não, sou. Corre do pau não. Sabe? Aqui que é bom, Esses a favor, mais uma vez, eu tiro o chapéu. Vocês foram corajosos, viu? Eu não tinha coragem, não. Eu acho que até faltava também. Eu inventava um curso, um congresso. Eu estou querendo inventar um congresso, sabe para que dia? Para o dia da votação desse projeto, O dia dos cargos, eu vou inventar um congresso. E para mim é fácil. Eu peço o CRM para me convocar em algum lugar, ou então eu vou atender um paciente no lugar, que aí é mais bacana. Sabe quando que eu vou fazer isso? Sabe quando que eu vou despregar minha bunda ali, num dia de um trem polêmico? Só mais 2 minutos de conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
Numa polêmica, eu só saio desse plenário no caixão. Só no caixão, covarde. Eu só saio do plenário no caixão e, logicamente, com nenhum pegando os lados, que é meu pai e minha mãe que me levam. Que é as únicas pessoas que servem. É as únicas pessoas que vocês podem confiar. No seu pai e na sua mãe. Esses vocês podem confiar. Assim como eu confio plenamente, cegamente. e mais ninguém. Está cheio de lobo, cordeirinho vestido, lobo vestido de cordeiro. Vem cá, te cumprimenta e vai, ó, peneira. E fica nervosa, nervoso, chateado, nervoso. Ixi, não, mas eu estou na tristeza. Mas não é tristeza, porque tem que dar satisfação não é para mim, não. Tem que dar satisfação é para o povo. Que estão me cercando na rua, eu agora eu vou carregar esse jornal, vou mandar prostificar, porque fica mais simples. Ah, não, aqui, ó, tá aqui, ó, vê a cara aqui, ó. Porque isso aqui é bacana. E tem que ter outro nome, igual a minha estava há pouco tempo no jornal também, ué. Doutor Delano roubou 16 mil da prefeitura. Ih, mas durou pouco tempo demais, passei no MGTV. Eu achava aquilo sensacional, que o povo me conheceu, né? Uma crítica positiva, uai. Porque quem não deve, gente, não responde. Agora, isso aqui não, ó. O meu fato é ainda investigado, né? Isso aqui é concreto. Olha isso aqui. Essa mídia é concreta. Isso aconteceu no município de Divinópolis. Este fato aconteceu. Esse fato aconteceu. É muito pior. Porque como é que você vai mudar essa história? A minha ainda tem jeito de mudar. Só levar lá umas pessoas para depor. Agora, essa história é concreta. Pensa quem que vocês estão elegendo para representar vocês, para depois não arderem no mármore do inferno. Até a semana que vem.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira. Posição para sentar, senhor presidente. Concedida, nobre Adil. Senhor presidente, vereadores, público presente, dona Iraci Adão, que é a nossa 18ª vereadora, e agora o senhor Vicente, que é o 19º. Gostaria de dar um abraço especial à Dorinha Maria Auxiliadora, que hoje é a vice-presidente do PSDB Mulher, que esteve aqui presente no plenário. Senhor presidente, o vereador Eduardo foi muito feliz na fala dele, mais cedo falando sobre a informativa das linhas lá do Recanto dos Bosques, dos Pássaros e do Arboreto. A gente vem trabalhando, tentando viabilizar a ida do ônibus até o bairro Marajó, através do pedido da CIDA. Esteve presente lá o assessor do Roger Viegas, o Gustavo, o assessor do Eduardo, o Jean, e eu estive presente lá nessa terça-feira, junto com o secretário Valdo Martins, o qual, numa discussão lá, nós conseguimos aumentar as linhas de ônibus para atender melhor a população. Nós sabemos que é uma população carente, que necessita, e que questão de segurança. O Gustavo, que trabalha com o Roger Viegas, foi muito feliz, questão da segurança, que é um local ainda que falta iluminação, nós temos que trabalhar unidos. Eu acho que quando a gente está unido em prol de um benefício para a população, as coisas acontecem mais fácil. Tinha três vereadores lá representando a comunidade. O Valdo se sensibilizou com a causa e atendeu de prontidão. Esse trabalho foi feito lá em parceria com os três vereadores, o Eduardo Pinto Júnior, representado pelo Jean, e o Roger Viegas, representado pelo Gustavo. Senhor presidente, gostaria de dar os parabéns hoje ao CISO, que está completando 23 anos de atuação aqui em Divinópolis, com um belíssimo trabalho. Hoje o atendimento mensal do CISO é de 3.250 pessoas por dia, uma especialidade médica de 8, especialidade de exames 12 e total de municípios participando do consórcio 9. Isso aí, mais uma vez, mostra que a união faz a força. Os 9 municípios se uniu em prol da saúde de Divinópolis e região, e está fazendo um belíssimo trabalho coordenado pelo Marco Aurélio, que é o diretor lá, o administrador lá do CISO. Gostaria de deixar aqui alguns números voltados para a área da saúde, onde o nosso deputado, inclusive Vossa Excelência, fala que é o campeão de emendas aqui da nossa região. Ele destinou 1,5 milhão de reais destinado à UBS, dos bairros Tietê, Planalto, São José, Afonso Pena, Poço Central, Nações, Nossa Senhora das Graças, Niterói, Itaí, Bom Pastor, Ipiranga, Ermida, Centro Social Urbano, no Interlagos e o Danilo Passos. A gente vê a atuação do preocupado com a saúde da nossa região. Recentemente ele destinou 1 milhão de reais à UPA no final do ano passado, que nós corrimos risco até dos os funcionários vieram fazer uma paralisação. Com isso, graças a Deus, conseguiu e não paralisamos. O Hospital São João de Deus, eu gostaria de dar um abraço especial também a ele, a todos, na pessoa da Elis Regina, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Desde quando ela sumiu, o hospital criou vida nova para a nossa região. Assim, nós sabemos da dificuldade que é quando você assume uma entidade, uma empresa com dívidas, e ela vem pôr o São João de Deus nos trilhos. Nós sabemos que a pessoa tem que ter pulso firme para fazer uma administração de um hospital daquele tamanho. E lembrando que o governo do estado deve ao Hospital São João de Deus aproximadamente 7 milhões de reais. A saúde está um caos. Nós precisamos de ter agilidade nesse processo, de cobrar mais desse governador, que infelizmente não olha para lado nenhum, nem para a saúde, nem para a segurança, nem para a educação. Falando e sempre, lembrando também que o nosso deputado Domingos Sávio destinou uma emenda para lá de 2 milhões e 200, o qual será comprado um aparelho de ressonância e 10 máquinas de hemodinâmica, hemodiálise, para dar uma área sofrida. Até falo por mim, porque passei mal aqui recentemente. Graças a Deus fui socorrido a tempo pelo Delano, por ter dado o primeiro socorro, juntamente com o Edson aqui, para assim, médico preocupado, que eu poderia estar fazendo hoje o hemodiálise. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação, uma prevenção com a nossa saúde. E com isso, a conclusão do hospital regional. Eu vejo que hoje nós temos o nome do Anastasia como pré-candidato ao governo. Já fechou uma parceria junto com o PSD do nosso vereador Ademir, do nosso vereador Caboja, que hoje o PSDB se coligou com o PSDB. Eu acho que vai ser uma parceria de extremo, principalmente para a nossa região. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar muito com isso. E parabenizar, né? Hoje tem o PSD, tem 3 vereadores que hoje faz base da coligação que está correndo junto com o nosso governador Anastasia, pré-candidato ao governo Anastasia. Falando em Anastasia, já lembro do hospital regional, pois eu tenho certeza que ele vindo a ser o pré-candidato, eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho para esse hospital regional, visto que já tem uma emenda do nosso deputado Vinicius de 15 milhões depositado para compra de equipamento. Está lá, já está em quase 20 milhões correndo juros, e o governador que está presente não termina o hospital. Eu acho que nós temos que, eu acho que dessa união, com essa fusão que está vindo acontecer em prol da campanha do Anastasia, o pré-candidato ao governo, eu tenho certeza que a área da saúde será uma área, sem contar a educação, que a área da educação é uma área que ele tem uma atuação forte. Os professores, hoje, diretores de escola, já pedem a volta de Anastasia, e o Anastasia estará presente. Estaremos lá em Belo Horizonte fazendo um convite para trazer ele a Divinópolis, para ele falar um pouco dos seus projetos, para a nossa, não só para a Divinópolis, mas para a nossa região. E Domingos Sávio também trabalha forte na repactuação da tabela do SUS para tratamentos psiquiátricos, beneficiando diretamente o Centro Integral de Saúde de São Bento Mendes, por meio de ações parlamentares do nosso deputado, recebeu o investimento na aquisição de equipamentos. Eu vejo que hoje a área da saúde, se está ruim, nós temos que cobrar intensivamente, pois os governos dos municípios não aguentam mais. A responsabilidade dos governadores, dos prefeitos, é de 15%, e eles estão colocando aproximadamente 30% de sua receita na saúde. Com isso, falta verbas para a infraestrutura. Nós precisamos de cobrar do nosso governador postura. Eles não aguentam mais. Não é só Divinópolis, não. Estive com vários prefeitos das regiões aqui. Todos estão com dificuldade de fazer pagamento. Nós estamos em abril, caminhando para maio, retendo o repasse do IPVA, do ICMS, coisa que os governos anteriores não faziam isso. É um absurdo. Eu acho que nós temos que tomar lado e cobrar todos os vereadores que estão aqui presentes. Eu acho que cobrar mais intensivamente desse governador, que está sendo um irresponsável com a nossa região. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Parabéns, nobre Adil, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, à população que nos acompanha, aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários dessa casa. Cumprimentar o senhor Vicente Gabriel, que usou a tribuna aqui hoje, com sapiência. Gostaria também de, concomitantemente ao vereador Josafá, pedir um minuto de silêncio pelo passamento do Ari, senhor Ari, irmão do Coca, que jejuou no Guarani, e por diversos clubes do Brasil, elevando o nome de Divinópolis. Cumprimentar o sargento Alassi, companheiro de labor durante muitos anos na gloriosa Polícia Militar. Cumprimentar o Cute, nosso guerreiro e amigo também, que já envergou a camisa do Guarani, está aqui também trazendo essa moral e sua presença aqui nessa casa. Senhoras e senhores, não poderia deixar aqui hoje, nessa data, de parabenizar aos militares da 7ª Região pela belíssima ocorrência ocorrida na cidade de Piuí. No total de material e presos, foram presos 7 bandidos que invadiam as cidades, explodiam caixas, vitimavam pessoas, sendo 3 presos em um sítio de São Sebastião do Oeste, 14 armas de fogo de grosso calibre apreendidas, entre fuzis, AK-47, espingarda calibre 12, pistolas, explosivos, rádios de comunicações, drogas, veículos usados para cometimento de crime e muito dinheiro, em virtude das explosões dos caixas. Alguns envolvidos nas explosões de caixas e morte que ocorreram também nesse ano em São Sebastião do Oeste, em que invadiram lá e infelizmente vitimaram um senhor que estava prestando socorro para o vizinho e teve a infelicidade de passar na hora da madrugada e ser alvejado por esses pilantras, esses bandidos que, graças a essa ação da Polícia Militar, esses heróis militares conseguiram colocar pelo menos essa quadrilha que estava aqui homiciada em Divinópolis e em São Sebastião do Oeste. E eu, mais uma vez, não poderia deixar de me abster de falar novamente sobre esse tipo de crime, vereador Marcos Vinícius, que não tem fundamento nenhum, invadem, soltam tiro de fuzis, pegar em quem pegou, com explosivos de alto potencial. E aí, e esse Código Penal que nós estamos em vigência aí, desde 1940, esse Código Processo Penal, esse tanto de recursos que nossa legislação tem em um atraso ou outro, que faz com que esses pilantras, esses maus elementos, bandidos, são presos e soltos ao mesmo tempo. O que é que nós vamos fazer com isso? Nós defendemos a prisão perpétua, sim, para 7 crimes. Estupro, latrocínio, matar para roubar, formação de quadrilha, corrupção em grande escala, igual temos aí em Brasília, nosso estado e em alguns municípios. Esses indivíduos têm que pagar, porque bilhões e bilhões que eles desviaram, muita gente morreu nas portas dos hospitais, morreram falta de saneamento, com doenças, em virtude da criminalidade, igual vemos aí vários inocentes morrerem em virtude da criminalidade. Então, fica aí, inclusive, agradecimento a essa casa, Leandro Martins, pelo projeto que nós aprovamos aqui, das portas de aço nos bancos após as 22 horas. Depois que aprovamos, graças a Deus, não tivemos mais invasão desses vagabundos em Divinópolis. E outros municípios agora estão requerendo esse projeto para levar para a cidade deles. Nada como um dia após o outro. Eu sempre falo, aquele que leva a verdade e a justiça sempre vai ter a bênção. A bênção da verdade, a bênção da população de bem. Essas sim, essas pessoas que nós temos que defender. Pessoas de bem, trabalhadoras, essas que saem todo dia, volta tarde cansado, ainda tem que cuidar dos seus filhos. Agora, vagabundo, ele que caçou, é só ele roubar, é só ele estuprar, assaltar, fazer covardia com as pessoas, é só respeitar, trabalhar, poxa, e viver a vida como nós temos que viver, com respeito, com dignidade. Por isso eu prego, prisão perpétua, assim, e que ele banque a sua estadia lá. Se ele bancar lá, que morra. Vai tarde. Já vai tarde.
Tem que temer. Bandido tem que temer a pena, gente. Tem que temer a pena. Se não temer, ele vai praticar um crime após o outro. Principalmente uma lei que foi aprovada por nossa ex-presidenta, né? Anta. Em 2010, a lei 12.403. O que essa lei fala? Todos os crimes passaram a ser afiançáveis, né? Com exceção dos crimes hediondos, que nós podemos contar nos cinco dedos aqui, ó. O resto, furtou seu carro, roubou sua casa, te deu uma facada, te deu um tiro, homicídio simples, ele vai lá, ele tem o benefício de pagar. Isso é liberado, poxa. Isso é um tapa na nossa cara. Essa lei 12.403. Mas isso é coisa de PT, né? PT gosta de anarquia. É que tome outros rumores mesmo. Um caos social. Que o crime se impere. É isso que eles querem. Não tem lei, sai isso. Onde nós vamos parar? Então fica aí nossos parabéns a esses guerreiros militares que pelo menos cumpriram a sua missão. E colocaram, pelo menos momentaneamente, né, Fute? Ficar atrás das grades aí uns meses, pelo menos, para dar sossego alguns meses. E se não vir recurso aí do advogado, tirar ele rapidinho também, vai voltar de novo a aprontar. É isso que acontece no nosso país. E até hoje, o Congresso Nacional não muda as leis. Por que será? É porque não interessa a eles. É porque eles cometem os maiores crimes desse país. Então, se eles alterarem, eles mesmos vão para cadeia. Aí eles não querem, né? Não querem. Coloca uma Suprema Corte lá totalmente indicada pelo Poder Executivo Nacional, que tudo morre ali. Tudo dá um jeitinho. É igual todo mundo fala, né? Termina em pizza. Pizza mesmo. Pizza mesmo. Outro assunto aqui que eu não poderia deixar de manifestar é respeito ao comportamento desse desgovernador Fernando Pimentel. Se não bastasse não investir em educação, não bastasse investir em saúde, e principalmente em segurança e no funcionalismo público, agora está pegando dinheiro do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e do Instituto de Previdência também dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais. Só o Instituto de Servidores Militares, ele surrupiou, Mauro, meu grande amigo lá do bairro Santa Marta, 3 bilhões de reais. Todos os conventos desses funcionários públicos, sejam eles civis ou militares, estão fechando as portas para esse funcionalismo. Porque o governo desse governador, Fernando Pimentel, eu chamo assim, Fernando Pimentel, está pegando dinheiro para outras coisas. Será que é a campanha? Será que está chegando agora a eleição para governador? Vai pegar todo esse dinheiro e marketing para lá, marketing agora, vou fazer obra aqui. Povo, não seja bobo, não caia nessas falácias. Esse desgovernador não representa Minas Gerais. Deixou péssimas lembranças para todos nós. Da mesma forma, na época, este ex-governador também, Azeredo, quase quebrou o IPSM e o IPSENG. Hoje, o atual governo caminha passo largo para que aconteça a quebradeira geral no estado de Minas Gerais. Até no desconto em folha dos funcionários públicos, ele está surrupiando, ué. Pelo amor de Deus, esse homem. Esse homem tem que ser preso o mais rápido possível. Essa assembleia aqui, para passar a mão na cabeça dele, não, ué. Tem que botar ele no lugar dele. Igual a corja do PT. Que rouba. Tem pessoas honestas, mas a maioria, infelizmente, é de uma estirpe bem ruim. Bem ruim. Então tá aí, ó. E para acabar de completar, porque vão convir, né? Os comandantes das polícias, militar, bombeiro, é indicação política. Aí me coloca comandante também, geral, desse tipo de perfil, que só faz e é conivente com esse desgovernador Fernando Pimentel. Então me envergonha esse coronel Herbert, que comanda a polícia militar hoje, me envergonha de ter usado a mesma farda que esse senhor. Me envergonha, traidor. Onde uma tropa da Polícia Militar mais antiga do Brasil, mais antiga que o Exército, está sendo manchada por esse comandante-geral e por esse desgovernador Fernando Pimentel. Covardes. Até Joaquim José da Silva Xavier, que era militar da Polícia Militar Mineira, deve estar coitado, no caixão lá, os ossos dentro revirando. De vergonha desse desgovernador Fernando Pimentel, covarde.
E não é só isso não, vereador Garafá, vereador Cabosa, que nos assiste aqui todo mundo. Esse dinheiro que veio aqui para o estado de Minas Gerais, do governo federal, para ser investido no combate à febre amarela, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Esse dinheiro, você sabia que não foi empregado dos municípios e que mais de 170 milhões morreram porque esse desgovernador virou as costas para Minas, pegou o dinheiro, Sargento Olassi, e levou para ele também. Oi, é um tapa dobrado na cara dos mineiros. Deixou de investir na saúde. Nós estamos pagando preço, todos os municípios pagando preço aí. Povo morrendo, assassino, assassino. Coloco nas costas desse desgovernador a morte dos companheiros, dos nossos irmãos mineiros. Poxa, aqui em Minas não. Aqui em Minas não, nós merecemos não. Um povo tradicional, um povo trabalhador, que preserva os bons costumes. Uma falácia, esse Fernando Pilantrel. Pilantrel! Não há outra palavra para expressar meu sentimento para esse desgovernador, sem vergonha, que acabou com Minas Gerais. Acabou com o povo. Acabou com o funcionário público. Acabou com a saúde. Acabou com a educação. Tem criança aí sem merenda nas escolas. Lá em Caio Cajuru, só perguntar ao prefeito lá. 6 meses que não paga a conta de água e de luz nas escolas, poxa. Safado. Pede pra sair. E isso aí, tem alguns crimes que tem que ter pena de morte, sim. Quantos brasileiros morreram de tudo desses pilantras? Chega. Então, fica aí mais uma vez, senhor presidente, o nosso descontentamento, o nosso repúdio a esse sem vergonha desse desgovernador Fernando Pimentel. Muito obrigado, senhor presidente, só as palavras na tarde de hoje.
Muito bem. Cumprimento o nobre agir, Sargento Elton, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Eu, com muita serenidade, com muita tranquilidade, com muito respeito que eu sempre tive pela imprensa, nós temos que fazer alguns esclarecimentos. Tranquilos. Até peço à presidência desta casa, à mesa diretora desta casa, que faça um esclarecimento, porque nós, eu, por exemplo, não aguento mais, nenhum dos 17 vereadores aqui são a favor de nepotismo, não. Isso aqui, a imprensa tem que noticiar, com todo respeito, com toda serenidade, a verdade, este projeto que foi votado por esta casa, alguns dias atrás, no que diz respeito ao nepotismo, nenhum dos 17 aqui é favorável ao nepotismo. Hoje a população, os munícipes, estão entendendo, pelas inverdades, pelas pessoas do mal das redes sociais, que os vereadores podem indicar parentes para trabalhar como cargos comissionados, seja na Câmara, seja na Prefeitura. Não é nada disso. Isso tudo é mentira. É mentira. Então eu peço à mesa diretora, ao presidente Adair Tobiano, que faça um esclarecimento da verdade. A verdade. Existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 3, que rege o nepotismo no Brasil inteiro, certo? Então, existe jurisprudência que o chefe maior do governo estadual, do governo federal, dos ministros de Estado e do prefeito, ele pode sim colocar pessoas qualificadas em cargos de primeiro escalão. Isso não foi eu que falei, não. Isso é a súmula número 3, vinculante do Supremo Tribunal Federal. Há várias jurisprudências nesse sentido. Então, gente, vamos esclarecer a população. Eu chego lá em Ermídio, nepotismo. Mentira! É mentira! Então vamos esclarecer, eu peço à mesa que tome essas providências de imediato para resguardar a idoneidade de 17 pessoas que foram eleitas pelo voto popular. Eu sou o vereador que tem mais atacado,
com em verdade que eu sempre fui do bem. Eu sou o vereador que mais ajudo a população carente de Vilópolis. Isso é desde os meus 10 anos de idade. Então vocês não vão manchar, não. Isso são pessoas da rede social que gostariam de estar no meu lugar e não tem condição. Em 2020 eu estarei aqui reeleito. E vocês que querem estar aqui, vocês disputam a eleição, façam um trabalho bonito, seja social como eu faço, que vocês terão oportunidade. Mas enquanto nós, eleitos pelo voto popular, estivermos aqui, vocês nos respeitam, principalmente algumas pessoas das redes sociais que são nefastas, que são desonestas com a população e com a instituição das mais limpas instituições, que é o Poder Legislativo, que eu represento uma grande parcela. Eu sou o vereador que mais tem um mandato aqui na Câmara. Então eu queria esclarecer e pedir à mesa que tome as providências do esclarecimento sereno, honesto com a população, certo? Porque eu não vou pagar um preço de mentiras, não. Tá certo? Muito obrigado. E outra coisa, hoje aconteceu um caso triste em nossa cidade com a senhora dona Eucalista Efigênia da Silva, que foi despejada. Mas nós vamos deixar bem claro por que ela foi despejada. Nós temos que tentar arrumar uma solução para a dona Eucalista. Desde 2009, está todo o relatório aqui, 2009, quando teve um histórico de ocorrência, em vistoria na residência da dona Eucalista Efigênia, constatou-se, devido às fortes chuvas e vendaval, a residência citada foi danificada. Várias telhas de amianto foram quebradas, a trinca nas paredes, abatimento e rachaduras no piso. A infiltração do telhado está colocando o mesmo risco em queda. Então, em 2009, a dona Eucalista recebeu o aluguel social, certo? Para ficar lá no máximo 6 meses. E desde 2009 ela está lá. E a prefeitura, não existe lei que pode manter a pessoa lá. A única lei que regulamenta o pagamento de aluguel social votada nessa casa é para os moradores do Alto São Vicente. Isso existe lei. Então hoje ela foi despejada, o proprietário entrou, porque a prefeitura não paga mais aluguel social. Eu também gostaria de falar que o governo do Galileu sempre foi o governo que atendeu os mais pobres e os que estão em condição de vulnerabilidade social. O Galileu, dessa vez, ele foi eleito com mais de 60 mil votos na última eleição. Porque Vilópolis sabe que Galileu sempre defendeu os mais necessitados. Lembro dessa condição de prioridade do governo, porque as administrações públicas elas têm seus limites que são estabelecidos por lei. Hoje eu quero falar do problema que acompanhei na prefeitura, que é o caso da senhora Eucalista Efigênia da Silva. Que nós temos que esclarecer, que todo mundo fica com o coração cortado, que recebia o aluguel social da prefeitura, mas que não recebe mais, em virtude do impedimento da legislação municipal que impede o município de fazer esse pagamento hoje. Só para que as pessoas entendam, em 2009, a senhora Eucalista morava em um imóvel localizada em área de risco e, em virtude das fortes chuvas, ela foi levada pela Defesa Civil para ocupar o imóvel enquanto a prefeitura pagava o aluguel social. A Lei Municipal 8.159 de 2016 regulamenta os critérios de concessão do benefício de auxílio moradia. O governo do município, ele é obrigado a cumprir o que determina a lei e a continuidade de pagamento do aluguel social não significa que o município terá de arcar eternamente com o pagamento do aluguel para as pessoas que enfrentam essa situação em imóveis, em locais de risco. O aluguel social é sempre uma ajuda de momento, é momentânea essa ajuda. Passado o risco, as pessoas têm que refazer as suas vidas. Portanto, é bom destacar que este governo tem a sua preocupação, sim, e se Deus quiser vai resolver os problemas das famílias carentes, mas também só pode fazê-los dentro dos limites que a lei permite. A família da senhora Eucalipta, segundo o relatório que está aqui da usina de projetos, identificou que a família não atendeu a nenhum dos critérios da legislação e não tem como passar por cima da lei. Nós vamos tentar resolver de outra maneira. Estou aqui fazendo essa explicação porque é importante que a verdade seja dita, primeiro, antes que o fato se transforme em pena capital em relação ao prefeito Galileu. Galileu foi o prefeito que mais casas populares construiu em Divinópolis. Galileu foi o prefeito que mais abrigo conseguiu para as famílias carentes. Tenho certeza que os setores da prefeitura podem sim ser mobilizados para que possamos estudar melhor a situação da família da senhora Eucalipta e resolver este problema. E nós não podemos essa senhora ficar sem o seu lar, com as suas crianças. O prefeito também conseguiu desatar o nó em relação à documentação que estava no governo federal impedindo a construção dos prédios no Alto São Vicente. Lá sim, a prefeitura é obrigada a pagar o aluguel social, que irão abrigar as famílias em estado de vulnerabilidade daquela região. Esse governo vai entregar as chaves dessas habitações populares, que eles serão construídas dentro do alto padrão de qualidade da construção civil. Confio na capacidade desse governo de atender e resolver, mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
As demandas relacionadas à casa para os mais pobres e para aqueles que estejam, que não é pouca gente, né? Praticamente 90% para nessa situação, enfrentando dificuldade em relação aos imóveis em área de risco, desde que também a legislação que tem que passar por essa casa dê a devida cobertura para os atos legais dos agentes públicos. É o que eu tinha a dizer, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, imprensa, meu muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Adil, líder do governo nesta casa, vereador Rodrigo Gamboja, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, aos assistentes, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Primeiramente quero cumprimentar o tribuno Vicente Gabriel Vieira, que também né, compactou com as suas ideias, com as suas palavras. Sabemos que conscientizar o ser humano, principalmente pessoas já maduras, que já vem tramitando falhas, erros, situações delicadas de um governo, como ele disse, né, que não é só o presidente que tem que ser escolhido, mas muito mais um Congresso, um Senado. Também tenho essa ideia e vamos né, começar, como já vem começando, preparar as nossas crianças, porque não é tão fácil corrigir, né, como dizia meu pai, uma árvore que está torta, não é tão fácil você corrigir, talvez até a cinza fica torta. Então que cada um de nós, as escolas, pais, mestres, professores, possam realmente estar, como já vem acontecendo aqui na nossa Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, visitando escolas, convidando alunos para que venham até aqui, para que tenham uma formação, para que tenham uma ideia do que é o dever, né, de um legislativo,
como funciona uma Câmara Municipal, como funciona, né, o mecanismo de toda essa estrutura governamental. Eu quero agradecer ao prefeito Galileu Teixeira Machado por ter sancionado uma lei de um projeto de minha autoria, Lei 8.420/2018, que regulamenta a condição, né, agora, a nossa faixa etária, idosos, portadores de necessidades especiais e gestantes, poderão já fazer o seu agendamento de consultas através do telefone. Ainda são apenas 3 celulares que foram disponíveis, disponibilizados. Quero também agradecer ao secretário de Saúde, Amarildo, né, pelo seu empenho, por estar, né, nos auxiliando nessa jornada, e também agradecer ao Jornal Agora pela publicação desse projeto. Em breve estaremos trazendo os números dos celulares, que através do prefeito que vai conseguir, né, esses outros celulares, através da Secretaria de Saúde, nosso secretário Amarildo, para que possa as unidades que tiverem esse sistema de atendimento, com toda certeza, estará facilitando, beneficiando a classe ou essa nossa faixa etária de idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Também quero dizer que a semana passada fiz uma visita à UPA, não como presidente da CPI da UPA, mas simplesmente como cordialidade ao meu grande amigo Geraldinho da Saúde, que eu conheço mais ou menos há 40 anos, desde que ele estava, né, chegou aqui para Divinópolis, lá na paróquia de São José, juntamente com o padre Pedrosa e também o padre Bento. Então a gente tem um vínculo, né, não só na política, mas também afinidade de ser humano. E nessa visita, né, do superintendente, ele tem demonstrado, né, pelo seu empenho, bastante esforços para que está conseguindo quitar alguns fornecedores e também alguém, né, o pessoal da setor administrativo, razão pela qual hoje lá o setor de medicamentos está praticamente completo. Ele conseguiu, né, dessa forma, em cinco meses, né, que ele está lá desde o dia 5 de dezembro, ele tem conseguido, né, com seu carisma, com seu jeito, que é peculiar, né, administrar alguma situação que até então realmente estava faltando medicamento absurdo. Então, conseguiu, né, pagar alguns fornecedores, com isso, o almoxarifado recebeu, né, inúmeros medicamentos, suplementos que lá estava faltando. Também, senhor presidente, quero dizer que semana passada também estive visitando a secretária municipal de operações urbanas, Cláudia Abreu, onde nos apresentou, né, vários planejamentos diários, dentre eles, né, uma programação de andamento das máquinas de execução. Ela relatou que uma máquina que foi adquirida agora recente, no ano passado, nova, que ela está em revisão, que é a revisão normal que a empresa exige, né? Foi a semana passada, segundo ela, estava aguardando algumas tramitações, que é legal, para que possa então fazer essa revisão e essa patrol voltar, né, a trabalhar nas estradas aí rurais, que estão bem decadentes, embora, né, o Nego já relatou aqui que algumas delas já foram, né, corrigidas, também lá na região do Buriti, de outras regiões próximas à Ermida, e a gente tem procurado informar, lentamente está sendo feito, porque aonde, segundo a Cláudia, ela pegou um equipamento todo sucateado, não tinha nada de equipamento, e com pouco de esforço, esse trabalho, né, de melhoria das estradas rurais vem sendo também realizado. Também quero alertar a população de uma forma geral que está
circulando, apareceu um outro vírus e ele é denominado de pé, mão, boca. É uma enfermidade contagiosa causada por um vírus que se chama Coccesec, que habita normalmente no sistema digestivo. Os sinais podem ser parecidos até com o resfriado comum, mas com o decorrer do tempo, ele aparece, manifesta com febre alta, posteriormente vem bolhas, acontece na boca, muito parecido com a estomatite, também nas mãos, pés, região das nádegas e também região genital. É um vírus que ainda não tem vacina. Aconselha-se, segundo a Secretaria de Saúde, que não evitar o máximo de contato através, né, de alguma secreção, como fezes, o próprio vômito. Então, o vírus, ele é contagioso, acontece mais em criança. Então, alertamos aos pais, né, que tenha crianças que apareçam sintomas dessa natureza. Primeiro vem a febre. Depois de umas 48 horas, começam a surgir bolhas nas mãos, nos pés, região genital e também região plantar. Então, aconselhamos que, nesses primeiros sinais, devem procurar um pediatra, que é por acontecer mais em crianças, ou em adulto, que procure um clínico do setor de infectologia. Também quero comunicar, senhor presidente, que a gente tem andado nesse Divinópolis e temos deparado que existem várias ruas que o mato está bem grandinho. Sarjeta toda cheia de grama, terra, e ali algumas pessoas que ainda não tomaram consciência que um copo descartável, como jogam, saco de plástico, como já é sabido que até uma tampinha de cerveja, de uma forma virada ali, ela pode tornar ali um ambiente para desencadear até 80 larvas desse mosquitinho. Então eu fico pensando, o Josafá, com tanto empenho, Tarzan, outros colegas vereadores, fazendo um trabalho tão lindo, e algumas pessoas, né, também em ruas que não estão sendo cuidadas, a sarjeta toda suja, eu deparei isso bem próximo de casa. Então, o que a gente está falando, essas pessoas tomam um pouquinho de consciência, carregam um pouquinho esse copo na mão, a gente vê lá, às vezes, sai de uma lanchonete, sai de alguma coisa, simplesmente toma o café ou alguma coisa, joga o copo, e principalmente em locais desses passeios que estão sujos. Então, o que a gente pede é que quem ainda não tomou consciência que ele mesmo pode estar procriando, né, um mosquito para contaminar a ele, um amigo, um vizinho, que ele tome consciência que esse lixo é jogado no lixo. O lixo não é jogado na rua, né? Vamos falar um pouquinho, né, da seleção do Japão que teve aí na Copa do Mundo, que nos deu 2 minutos, presidente.
Mais 2 minutos.
Nos deu uma grande lição, né, de higiene e como se preservar. Então, fica o nosso pedido, a nossa alerta, o nosso querer, que as pessoas realmente tenham consciência do que estão fazendo, que não é o correto. Senão, não vai justificar o trabalho magnífico, né, dos nobres colegas vereadores fazendo nos seus bairros, e também nós vamos fazer no nosso bairro. Também quero convidar a todos a participarem do primeiro simpósio de saúde preventiva, que vai acontecer dia 16, agora, segunda-feira, às 13 horas, nesse auditório. Esse simpósio está sendo direcionado através da Escola do Legislativo, né? Está lá pelo Roberto, Samuel, Arthur, daí, e a equipe. Os temas que serão discutidos serão farmácia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia e clínica médica. Sugere que faça a inscrição. Quem quiser vir ainda hoje, amanhã, pode procurar a Escola do Legislativo, também os gabinetes dos novos vereadores, nosso gabinete 14, estamos à disposição. Quem não puder vir antes, segunda-feira então, 13 horas, será o primeiro simpósio de saúde preventiva. Temas bem objetivos da nossa necessidade no nosso dia a dia. São as minhas palavras, tá, de hoje presente. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana.
Parabenizo, cumprimento o nobre Edil Zé Luiz da Farmácia pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores em nome do vereador presidente desta casa, vereador Josafá, a todos que nos assistem aqui no plenário, a quem está nos ouvindo no gabinete, todos os assessores, servidores e a você que está aí me dando a liberdade de entrar na sua casa, como já diria o nobre vereador Marcos Vinícius, a quem eu quero carinhosamente cumprimentar e agradecer, Marcos Vinícius, pela sensibilidade junto à Assembleia de Deus de estar aceitando a troca. Muitos de vocês que estão em casa não sabem, mas a Assembleia de Deus vai deixar de fazer a igreja lá no Copacabana, trocando lote para que a escola e o CEMEI possa ser construído. Então, assim, leva os nossos agradecimentos de toda a população e o reconhecimento, porque a Assembleia de Deus está realmente a serviço de Deus e do povo. A vocês, o nosso agradecimento. Também gostaria aqui de estar dando os parabéns ao Gilson Teodoro Amaral. A você, Gilson, os nossos parabéns, em que eu cumprimento todos os donos de supermercados de Divinópolis e região. Para quem não sabe, um dos meus primeiro serviço, porque primeiro eu fui babá durante 6 anos numa casa de família aqui em Divinópolis. Logo depois eu fui trabalhar em supermercado como promotora de venda. Promotora de venda que arruma a prateleira, eu arrumava a geladeira do supermercado. E trabalhei lá no Gils, trabalhei no ABC, trabalhei no BBB, trabalhei em várias padarias. E hoje está acontecendo um encontro importante, que é o encontro do supermercadista de Divinópolis e região. A vocês aí que mantêm nossa cidade, mantêm tantos empregos e nos providencia aí o nosso alimento de forma a ser gerenciada com preço justo e principalmente dentro das datas de validade prevista pela vigilância. Então, a todos vocês, nossos parabéns por fomentar a economia de nossa cidade e toda a região. Gostaria também de estar aqui para falar para o senhor Vicente. Senhor Vicente, esses vereadores aqui estão muito preocupados. A questão de placas e sinalizações são vários pedidos. Por que que eu falo de todos os vereadores? Porque quando eu leio as indicações, eu leio de todos. E toda semana a gente tem indicação pedindo. Dentre as indicações, eu vou falar de uma que foi feita por mim, que há vários meses pedindo a colocação de placas ali na região JK. E, inclusive, não foi placa de rua, não, placa de trânsito. Só, sabe qual a resposta que me foi dada? Que não tem dinheiro para poder fazer essas placas, que lá não tem essas placas. Nós estamos falando de placa de redução de velocidade, placa que devagar, cuidado com as crianças, placa em regiões escolares. Então eu sugiro ao secretário, que é um competente secretário, com toda a sua assessoria, seus diretores, que se for preciso, faça suplementação e mande para essa casa. Mas nossa cidade não pode ficar sem as placas de sinalizações devidas. E também gostaria de dizer que nós vamos estar apresentando uma mudança na lei, onde possa sim ter uma parceria público-privada para que a gente possa colocar placa nos bairros. Essa é uma das maiores demandas que essa casa recebe. Todos os vereadores recebem essa demanda. E como o município já respondeu que não tem condições financeiras de estar colocando essa placa, então façamos uma mudança de lei, façamos uma PPP, que significa parceria público-privada, onde nós poderemos, então, através de pessoas de interesse ou não de colocar o seu nome, colocar a placa nas ruas. Projeto de lei, essa alteração, na verdade não é um projeto, é uma alteração, já está pronto e irei protocolar ainda no dia de hoje. Também gostaria de estar falando com você um agradecimento ao secretário de saúde, senhor Amarildo. Senhor Amarildo, nós sentamos com ele, tivemos uma conversa sobre a situação da saúde de Divinópolis, a gente tem visto uma melhora muito grande, principalmente na qualidade técnica do secretário, isso é notável por todos, e quando eu estive com ele ontem, pois estou na comissão de saúde para a gente entender a questão da suplementação, uma explicação técnica notória que faz a gente realmente votar com muita segurança. Ao senhor Amarildo, nossos parabéns. Também gostaria de falar para vocês da capacitação Agentes pela Vida. Como é a última oportunidade de eu dizer a cada um de vocês que tem em casa, faça sua inscrição pelo telefone 3512-7800. Os conselhos foram convidados os diretores da escola, as secretarias, tudo que é pertinente, que são pessoas que geralmente já trabalham em favor da criança. Mas não só são eles que têm que estar lá, não. Você que está em casa, você que pode estar lá, você que é estudante, a gente vai estar se capacitando para cuidar de nossas crianças. Nós temos que estar atento ao que vem acontecendo em nossa cidade, em nosso país, em nosso município. Esteja lá, faça sua inscrição, faça essa capacitação. Você estará trabalhando para que o futuro de alguém possa realmente melhorar. Ou seja, da nossa criança, de Divinópolis, de Minas e do Brasil. E tem uma notícia boa, viu, para você que está em casa. Protocolo de atendimento à vítima de violência. Sonho que está quase se realizando. Iniciamos há algum tempo essa discussão realizada por várias pessoas, por essa vereadora, doutor Cazé, doutora Gorete, grande incentivadora que vem brigando tanto tempo por isso, para quem não sabe, delegada da mulher, doutor Leonardo Pinho, tão sensível às questões legais aqui de nossa cidade, o nosso delegado regional, médico legista, o Lucas, secretário de saúde, que de uma forma rápida, o ano passado nós conversamos muito com o secretário, mas não conseguiu realizar. O secretário Marildo assumiu pelo segundo mês e o organograma do protocolo já está pronto, e se Deus quiser, o próximo mês nós já estaremos assinando. E queremos dizer para você o seguinte, o que que significa isso? Significa o seguinte, gente. A mulher, nós precisamos acabar com a violência. Mas, infelizmente, não existe varinha mágica. Não existe uma forma de eu bater aqui e falar, pim, nunca mais teremos um abuso sexual. Nunca mais teremos um estupro. Nem para mulher, nem para criança, sendo menino ou menino, e nem para o homem adulto. Mas, no caso disso acontecer, o que a gente tem que dar é o mínimo de dignidade para essa vítima. E não fazer o que já aconteceu anterior. Vazar a foto dessa vítima na internet e no WhatsApp. Os comentários dessa vítima. Chegar dentro de um estabelecimento de saúde e perguntar quem é a vítima do estupro. Isso acaba com aquela vítima. Para isso, esse protocolo de atendimento, essa vítima terá entrada direta no hospital. Não mais passará pela UPA. E isso foi um esforço conjunto de muitas pessoas voltada à dignidade da pessoa humana. E é por isso que eu agradeço a todos os envolvidos aqui. Também gostaria de falar o seguinte. Tivemos uma denúncia, não queria nem estar falando aqui, secretário Juliano Prado. Mas o senhor nos garantiu, secretário, que com a mudança para o Danilo Passa para reformar o Centro de Arte e Ofício do Mopastor, nossas crianças teriam condição de chegar até o Danilo Passa. Aí hoje eu recebo um grupo de pais aqui no gabinete dizendo que desde o início da mudança a recarga do Vale Transporte não foi feita e as crianças não têm condição de estar indo lá no contraturno. É obrigação do município. O município recebe recurso para isso. Não irei ficar de olhos fechados. Estarei apurando essa denúncia e nessa casa, não só essa vereadora, não estará aceitando ser feito de palhaços. Porque nós não estamos aqui falando em nosso nome, não. Porque os nossos filhos, a gente está dando conta de dar o Vale Transporte. Mas dessas pessoas, elas não estão dando condição, não. E nós vamos falar e fazer por eles. Então o senhor fica muito atento e faz favor de colocar isso em dia. Nós estaremos oficiando para que o senhor dê a devida explicação. Também gostaria de terminar isso daqui, essa tarde de hoje, falando de uma situação que eu venho falando nos últimos tempos e que ela ontem foi realmente colocada. A secretária Vera Prado concorda conosco. Estagiário ganhando R$300 não se mantém na prefeitura. E isso não é salário, porque estagiário não recebe salário, é bolsa. Por isso a própria secretária, competentíssima por sinal, já está tentando conseguir junto ao prefeito que seja reavaliado o valor dessa bolsa. Pois sem os estagiários, nossas crianças não têm condição de estarem sendo atendidas por um único professor com sala de mais de 30 alunos. Precisamos desse profissional e precisamos que a prefeitura dê o devido respeito, pois sem educação, o Brasil e o mundo não vale nada. Janete Aparecida, a sua vereadora. Na próxima, a gente continua.
Cumprimento a nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Negro de Buritias.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Em atendimento ao pedido deste vereador, a estrada que dá acesso à comunidade de Parvas está sendo concluída de hoje até amanhã. E nós esperamos que tem bastante ainda para terminar, e a gente espera que o prefeito continue acabando esse serviço para nós lá, para a nossa comunidade, que o povo está muito satisfeito, que a gente tenha cobrado do senhor prefeito, ele está nos atendendo, e com certeza a gente espera que termine esse restante para nós lá. E gostaria também de agradecer, né, o protoleiro Márcio, que está operando a máquina, e o serviço está ficando muito bom. E gostaria também de pedir ao senhor prefeito e toda a sua equipe que nos ajude na administração para resolver de vez o problema na demora de aprovação de projetos. Eu creio que os profissionais da área, como engenheiros e arquitetos, não mentiriam que os processos estão demorando tanto para ser aprovados. Porém, os servidores do setor ficam abarrotados com tanto serviço, precisa de mais profissionais para atender as demandas dentro do prazo. Então, aqui peço ao senhor prefeito que ele se sensibilize com a causa e resolva de uma vez, coloque mais gente capacitada para analisar os projetos e fazer com que a cidade caminhe em ritmo acelerado. É uma medida simples que beneficia diversas áreas, porque a aprovação de projeto acaba gerando renda e emprego para a nossa cidade de Divinópolis. Então também quero agradecer ao senhor prefeito, que a gente tem andado aí na cidade para todos os lados, a gente está vendo que está levando assim a limpeza a todos os bairros, a gente fica muito satisfeito, o povo também fica, porque nossas estradas, nossos bairros aí estavam muito sujos, muito ruim. Então, por hoje é só, senhor presidente, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o vereador Negro do Buriti pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, nobre Edil.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Queria falar, hoje estive lá no bairro Niterói, nesse caso até que o líder do governo Caboja falou aqui hoje aqui sobre o caso Eucalista. Ela foi despejada da casa dela, né, numa situação que ela tem um aluguel social, e na época que ela foi, que ela saiu da casa dela, que ela morava lá no Porto Velho, foi a Defesa Civil que tirou ela de lá, alegando que poderia ter algum problema. E eu penso o seguinte, por que que deu toda essa questão, a imprensa entrou no meio também, até a Poliana está aqui. Aí veio gente lá da prefeitura para cá para pedir para falar sobre essa questão dela. Porque até então não tinha resolvido o problema dela. Está fácil de resolver o problema dela. Por que que tem que dar todo esse problema, ela ser despejada, né? Porque essa é uma humilhação para uma mãe com três filhos, né? Chegar lá oficial e pedir com advogado, com um monte de coisa e despejar ela. Ó, o contrato de aluguel da locadora está no contrato da prefeitura. A prefeitura não está pagando, no caso, o dono do imóvel. Se a dona do imóvel não aguentou esperar, pegou e pediu a casa de volta, né? Então, quer dizer, não é culpa também do Eucalista e nem culpa da dona do imóvel, não. A dona do imóvel quer receber. Só que o contrato tá no nome da prefeitura. A prefeitura que tinha que pagar, né? E a prefeitura não estava pagando. Então, agora eu até escutei do líder do governo falando que quer resolver esse problema. espere que resolva o problema dela, que não é só o problema do Eucarista não, tem vários problemas na cidade nessa questão de aluguel social. E me chama a atenção porque ontem eu estive lá na Secretaria de Desenvolvimento Social conversando com o Juliano Prado, e ele falou comigo o seguinte: está empurra, empurra. A usina de projeto joga para a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento do caso Juliano Prado joga para a usina. Até o Juliano Prado falou para mim para marcar uma reunião com o procurador, o Endel, né, também a reunião também, com a prova de defesa civil, para juntar e resolver de quem que é o problema. Até o Juliano Prado falou para mim, se o problema for da Secretaria de Desenvolvimento Social, que ele vai resolver. Palavras do Juliano Prado. Se quiser marcar uma tribuna para ele aqui para falar o que eu tive com ele ontem, foi palavras dele. Então, acho que é um pouquinho de boa vontade de resolver o problema. E é muito fácil a gente vir aqui e criticar e não trazer solução. Então, até a solução, que eu até estava falando para o Caboja, e ele concordou comigo, que tem várias casas que estão paradas lá no Copacabana, Elizabeth Nogueira. Por que que pega? Então, faz uma reunião, né, com o gerente da Caixa, com o representante da Caixa, com o próprio Endel, né, da Procuradoria aqui da Prefeitura, algum representante da Prefeitura também, né, a Secretaria de Desenvolvimento, né, de Habitação, a usina de projetos, e resolva esse problema. Ah não, está lá na Caixa. Mas se não apertar a Caixa, não pedir que a Caixa libere essas casas, ela não vai liberar não, hein. Quer dizer, a responsabilidade é da Prefeitura, é interesse da Prefeitura, não é interesse da Caixa não. Então a gente tem que ter um pouquinho de boa vontade. Então eu queria fazer essa reunião, marcar essa reunião com o representante da Caixa, para ver que pé que está a situação dessas casas que estão paradas lá no Copacabana, Elizabeth Nogueira e outra, eu acho que, se eu não me engano, Vila das Oliveiras também, para a gente poder pegar e dar para essas pessoas que estão precisando, no caso é o Calixto, que é uma mãe de três filhas, sabe que está precisando dessa casa, né? Pagava o aluguel social para ela, parou de pagar, foi despejada. Então essas casas que estão abandonadas lá, pode vir para essas pessoas que realmente precisam. Então aqui é uma crítica construtiva, possamos fazer uma reunião urgente, né, e com o representante da Caixa, para ele pegar e falar assim, tem que fazer isso e aquilo pronto, e resolver o problema. Sabe, que essas casas sejam liberadas para que pessoas igual o Calixto podem receber essas casas, para não precisar de acontecer igual aconteceu hoje, né? A humilhação que está sendo despejada. Então, eu espero que a prefeitura, por mais que a prefeitura vai dar uma nota, até o líder do governo falou que ela também está irregular, mas se ela está irregular é porque a prefeitura também não tem boa vontade de resolver o problema dela. Então vamos resolver o problema dela, vai ter meu apoio, se precisar daqui de um representante legislativo, eu estou à disposição, para a gente pode sentar com a Caixa e pegar essas casas que estão paradas e dar para quem realmente merece e precisa. E o Calixto é uma que merece. Então estou à disposição aqui, espero até que o líder do governo marque essa reunião o quanto antes para a gente poder resolver esse problema. Conto com vocês, viu, Caboja? E outra questão que eu queria tocar no assunto aqui é sobre a CPI da Copasa. Porque tem muita gente que fala assim, né? O Cleitinho faz muito vídeo, o Cleitinho faz vídeo, e o Cleitinho fala muito. Mas quem protocolou o pedido da CPI da Copasa, que foi eu. E engraçado, por coincidência ou não, eu queria chegar, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas CPI não vira nada. Mas CPI já virou. Porque através da CPI tem uma propaganda bonita no horário nobre da televisão. Você pode procurar aí no horário nobre aqui, ó. Está falando a Copasa enchendo a bola de Divinópolis. Estamos investindo mais de 150 milhões em Divinópolis. Então como é que não tem efeito da CPI? Como é que não tem efeito meu aqui dentro dessa casa aqui para falar que eu fico só falando e não faço nada? Através da CPI, a dona Copasa está investindo, que é mais que a obrigação dela, mais de 150 milhões. Porque tem quantos anos que a gente paga essa taxa de esgoto que não tem essa obra lá. Então precisou de uma CPI, agora vai lá. Vai lá na Cachoeira do Caixão, passa lá pra você ver a obra que está fazendo lá. Né? Então, que é a obra que é mais que a obrigação da Copasa, eu quero mostrar para vocês que a CPI, ela já deu resultado. E ela vai dar mais resultado ainda, que agora depende do prefeito. Se o prefeito quiser pegar essa CPI agora aí, né, e quiser rescindir um contrato, ou se rescindir um contrato no momento ainda não pode, mas pelo menos brigar para tirar essa taxa de esgoto, se o prefeito tiver feito, atira. Então basta o prefeito agora, nesses 60 dias que tem, nesse prazo que tem de resposta, ele dá uma resposta para a gente aqui, para a gente ir para cima da Copasa mesmo, que a população não aguenta mais Copasa que em Divinópolis não, sabe? Então eu estou aqui mesmo para enfrentar o sistema, enfrentar a Copasa, não tem medo da Copasa, sabe? Não tem medo da Copasa. Então já é um ponto positivo. A CPI está fazendo ela investir na Divinópolis. Mas deixar bem claro, não está investindo nada não. Esse dinheiro é dinheiro nosso. É dinheiro que a gente pagou aí anos essa taxa e agora resolveu colocar ele em prática. Mas resolveu porque a gente está fiscalizando aqui. Porque a gente não está deixando barato para ela não. Porque agora tem gente que representa o povo, da altura que o povo merece. Então aqui você, Copaz, ó. Então eu estou fazendo mais que essa obrigação. Essa propaganda mentirosa que você está aí, que você está investindo 150 milhões, você não está fazendo mais que essa obrigação. Esse dinheiro é do povo. O povo já está pagando, você já tem muitos anos já. Você só está revertendo agora em obra, que é a sua obrigação. Continua fazendo que é a sua obrigação, viu, Copaz? Que a gente faz a gente aqui. E outra coisa que eu queria falar aqui, essa semana, se não entregar até sexta-feira, acredito que semana que vem, segunda ou terça-feira, eu e o vereador Sargento Elton, estamos viabilizando lá no bairro Candelária, acho que tem um campo bem no final, lá perto já da Este mesmo, essa Este da Copaz aí, lá tem um campo e tem uma área que estava parada lá. A gente pegou essa área e está colocando uma área de lazer para a população, né? A gente deve entregar aí até segunda ou terça-feira, junto com a comunidade, né? A gestão compartilhada, iniciativa privada também. Mandar um grande abraço aqui para o Denis Fagundes, que é do bairro, né? Tem uma empresa lá perto do bairro, e abraçou a causa também. Se ele não tivesse também entrado nessa, a gente não tinha conseguido. Então eu queria aqui mandar um grande abraço para o Denis, né? Viu? Um abraço, obrigado pela sensibilidade, obrigado por ter atendido o Sargento Otto, e ter atendido ali o bairro Candelária, merecia essa, né, essa sessão compartilhada que a gente está fazendo. Muito obrigado, e lá para segunda ou terça-feira a gente está entregando essa área de lazer lá. Vamos colocar também, além dessa área de lazer, um bebedouro ali, porque muita gente passa ali de bicicleta, de caminhada, né, então vai ser... Esse bebedouro ali para turma tomar água ali que anda de bicicleta vai ser de suma importância. Não só esse bebedouro, mas lá dentro dessa área tem uma quadra de peteca. Então, uma área de lazer bem bacana para a comunidade lá do bairro Candelária. E outra gestão compartilhada que a gente está fazendo, eu até finalizei uma agora no Parque do Gafanhoto, que era a pista de skate que estava abandonada lá, juntando junto com a turma do skate, e revitalizamos a pista. A pista está maravilhosa para a turma do skate andar. Né, mais uma ação da gestão compartilhada. Mandar um grande abraço para a turma do skate aí. E pode ter certeza que a gente vai dar atenção também no Parque do Gafanhoto também. A gente precisa ter essa atenção com o Parque do Gafanhoto, porque não é só a pista de skate, não. A gente precisa dar mais lazer para a população de Vinópolis. E um dos lazeres que a gente tem aqui é o Parque do Gafanhoto. Opa! A Janete está aqui frente da câmera aqui, mas está tranquilo, Janete. Então é isso aí. E para finalizar também, outra gestão compartilhada que a gente está fazendo lá na comunidade do Choro, terminando também o posto de saúde que estava, né, com problemas de telhas, com infiltração, e já está terminando, já vai para a área da pintura. Quer mandar um grande abraço para a comunidade do Choro, que abraçou a causa também. E se Deus quiser, esse mês de abril agora, a gente entrega o posto lá à altura que a comunidade merece. Então, para muita gente que fica falando que eu fico fazendo só vista, está aí um monte de ação que a gente está fazendo junto aí. E tem o Canção Nova também, que eu acredito que até maio, o Canção Nova já está quase finalizando, só que aí, no caso, a Vigilância Sanitária pediu para adequar algumas coisas para o Canção Nova ficar da maneira que, que tem que ficar. Então, já está terminando, e pode ter certeza que vai vir mais ações por aí. Queria finalizar minha fala aqui, até vi a fala toda do Sargento Otto, sobre essa consciência, que eu sempre venho falando de consciência política aqui na cidade, né, porque não adianta nada a gente falar de saúde, segurança, educação, se a gente não se conscientizar. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Mais cedo, mais 2 minutos.
Então eu acho bacana o que o Otto disse aqui, questão de segurança, mas para mim, para você melhorar uma segurança, melhorar uma saúde, você pode pegar todo o dinheiro que você tiver e investir na educação. Se você pegar todo o dinheiro que tiver e investir na educação, você vai ter saúde e segurança. Então, o que você precisa mais investir hoje no Brasil é na educação. A educação vai te dar segurança e saúde. Então, para mim, a segurança, você não precisa investir dinheiro. Segurança, para mim, você tem que reformar o Código Penal. Reforma o Código Penal que a gente vai ter uma segurança melhor. Porque nesse país aqui, as leis precisam mudar. São leis muito brancas, tem que ser lei mais severa. Só precisa de ter pena de morte nesse país aqui, tem que ter. Então, fazer uma reforma no Código Penal, que você não precisa investir dinheiro na segurança, não. O dinheiro que tiver para investir, investe na educação, que você vai ter saúde e segurança. Muito obrigado. Seu presidente, nós falamos de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, amigo Josafá Andes, permissão para falar sentado.
Concedida, nobre Adio.
Muito bem, senhor presidente, boa tarde a todos, caros colegas, funcionários dessa casa, público que nos acompanha, tanto aqui na Câmara, quanto também em casa, aí pelo sinal da nossa TV Candidez.
Bom, senhor presidente, quero trazer aqui o assunto, quero ser rápido, rasteiro, quero falar muito,
mas trazer aqui os dados apurados na CPI da Copasa, juntamente aqui com o parceiro Cleitinho, Sargento Elton, vereador Denise e a Luísa Farmácia, esses membros que estavam compondo então a CPI, a qual o relatório já foi entregue. Senhor Presidente, em uma dessas oitivas da CPI, tivemos aqui, né, apurado, também com muita maestria, inclusive, pelo sargento. Pode ficar à vontade aqui também para participar do assunto, sargento. Fica à vontade, pode fazer aqui, tomar o seu lugar, que eu esteja aqui do meu lado também, sargento. Desses 13 milhões de reais descontados, dos 27 milhões que foram pagos a título de indenização para a prefeitura, pela Copasa, não foram suficientes para cobrir o pagamento da taxa de esgoto dos munícipes lá atrás, no ano de 2002. Que coincidência ou não, era ano da reeleição do Vladimir. Senhor Caboge, estou pronunciando, peço favor aqui para me ter total concentração. Tudo bem. Em 23 de novembro de 2012, foi feito um termo de compromisso, onde a prefeitura concordou que o valor de R$1.878.000, gente, quase 2 milhões de reais para uma cidade quebrada, a qual o próprio prefeito decretou calamidade financeira logo após isso, ele veio a decretar. Por que então a cidade... Eu entendo, a meu ver, como vereador agora que está começando, tem um ano e três meses, quatro meses que eu estou aqui, isso configura, na minha opinião, renúncia de receita. Porque todos os anos, aqui a gente colocou, ó, parece que 2009 teve, 2010 o dinheiro entrou, 2011, 2012, no ano de 2013, né, Sargento Elton? Ficou, então a cidade deixou de arrecadar 2 milhões, ninguém deu satisfação. E aí é que eu pergunto, a mesma pergunta que tem quem está em casa já está se fazendo. Cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Foi apurado aqui nessa CPI, pegando carona até no assunto do Cleitinho, que falou que ó, a CPI sim vira alguma coisa, mas cabe agora ao Ministério Público apurar esses fatos. E até mesmo aqui, nós ouvimos o prefeito Vladimir, ouvimos o Ender, o secretário. A gente tentou aqui de todas as formas fazer o nosso trabalho da melhor forma. Eu já não ligo para crítica, não. Imprensa, cada um fala o que quer e eu tenho respeito por ela, né? Tanto que eles falam, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Mas eu quero deixar bem claro aqui que nosso trabalho foi feito, independente de qualquer tipo de crítica. Porque só para neguinho para secar não falta, né? Falar que o vereador não está fazendo nada, não está trabalhando, ah, que a CPI não vira nada, já fica ali incentivando a crítica popular. E o povo não está aqui o tempo todo conosco, inclusive as CPIs, as oitivas, que foram poucas, né, sargento? Que aconteceram 28 oitivas, 28 dias, 28 tardes aqui na Câmara, fora o trabalho dos gabinetes. Chegava lá no gabinete, tinha assessor ainda elaborando, escrevendo o que foi falado na oitiva, que tem que transcrever tudo aqui que foi falado. Então é um trabalho que não é fácil, e que a gente faz aqui, tentando esses vereadores novatos aqui, aguerridos, tentando aqui fazer o melhor para a cidade, e foi apurado isso. Então esse 1.878.000, essa pergunta que fica no ar, para onde foi? Qual é a resposta que teremos plausível para esse dinheiro? Por que o município deixou de arrecadar isso? Por que a Copasa deixou de devolver esse dinheiro num ano, repito, num ano eleitoral, num ano da reeleição do prefeito Vladimir, a qual não estou acusando de nada, mas quero saber para onde foi esse dinheiro, esses 2 milhões que Divinópolis deixou de arrecadar. Isso é sério, isso caracteriza a renúncia de receita. Esse dinheiro foi tirado dos cofres públicos, é um dinheiro de direito da nossa cidade. E para não atrapalhar, será, a reeleição do prefeito, então, que na época isso foi... Estou perguntando, não estou afirmando nada, mas esse dinheiro sumiu. Simplesmente estava caindo todo ano. E pasmem, no ano de 2014 ele voltou. 2003, 2014 voltou. 2015 está aí, a cidade recebendo os 4%. Então, o Roger Viegas e toda a CPI da Copasa pergunta, claro, também estendo aqui os demais vereadores que quiserem fazer cor. Cadê o dinheiro, os 4% da indenização de 2013, esse valor de R$1.878.000, quase 2 milhões de reais que a cidade deixou de arrecadar. São essas as palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador... Cadê o Marcos? Marcos Vinícius.
Sempre parceiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, você que está em casa, a quem eu peço licença, peço permissão para entrar na sua residência, no seu lar, na sua empresa, Você acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. O nosso muito obrigado pela sua audiência, que traz mais responsabilidade ao nosso trabalho. E é sinal de prestígio contar com a sua audiência. Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, inicialmente eu quero dizer que nos causou extrema estranheza, nos causou espécie, a manifestação documental produzida pelo senhor Leonardo Andrade Capanema, numa manifestação documental da sua lavra, e que faz críticas contundentes, a meu ver, injustas e infelizes ao combativo e militante vereador Eduardo Print Júnior, que é um dos mais preparados, um dos mais competentes vereadores dessa casa, tanto é assim que foi reeleito e a sua folha de serviço, sua história, dizem por si. Quando o senhor Leonardo manifesta-se, conforme o fez através dessa nota de repúdio, ele está ofendendo não somente ao vereador Eduardo Pente Júnior, mas as suas colocações trazem também para esta casa, para os 17 vereadores, questionamentos indevidos. Primeiro que o vereador não pode ser tutelado, o vereador é livre, é constitucional, é regimental a inviolabilidade do pronunciamento, da atuação do vereador. E conhecendo o vereador Eduardo Pente Júnior, sabendo as suas boas intenções, sabendo, volto a dizer, da sua história, da sua folha de serviços, isso tudo nos faz entender que a intenção do vereador é a melhor possível e se dá em acatamento ao interesse público. Muito mais que se ater ao entendimento de um interesse empresarial, o interesse dele é mais nobre, porque é republicano, é interesse público. E é exatamente pelas pessoas mais desassistidas que o vereador tem feito o seu trabalho. Portanto, aí, Eduardo Print, o meu respeito, a minha solidariedade. Devo dizer que eu respeito também, embora não concorde com a manifestação do senhor Leonardo, da empresa Maia Engenharia e Construções, e quero me dispor a conversar com o senhor pessoalmente, senhor Leonardo, também, intermediando o encontro com o vereador Eduardo Print Júnior, para que possamos nos entender. Porque quando o senhor faz colocações aqui, que são até intrigantes, o senhor diz aqui, em certo ponto da sua manifestação, e se este vereador, de fato, intenciona solucionar o problema dos moradores dessas ruas, que utilize do alegado poder que diz possuir. Olha, não é o vereador que diz possuir esse poder, não. Esse poder lhe foi otorgado pelo povo. Então, quando o senhor coloca dessa forma desrespeitosa, depreciativa, o senhor está também depreciando a vontade popular que fez que o vereador fosse reeleito. Então eu gostaria, viu, Leonardo, de forma bem respeitosa, eu não vou estabelecer juízo de valor, não vou entrar no mérito dessa discussão, só digo que, no meu entendimento, Vossa Senhoria foi muito infeliz nas colocações feitas a um dos mais importantes quadros desse atual parlamento, pessoa honrada, pessoa bem intencionada, que é o vereador Eduardo Pinto Júnior, que é uma pessoa que tem o nosso respeito e também da população de Divinópolis. Por enquanto, eu não protestei o juízo de valor, mas eu quero voltar nesse assunto, inclusive no seu mérito, dizer que essa da fiscalização, dizer a inadimplência da prefeitura que está colocada aqui no documento, tudo isso nós vamos apurar e o faremos de forma absolutamente respeitosa, te ouvindo sobretudo antes de emitir qualquer opinião. Meu abraço, portanto, ao vereador Eduardo Pinto Júnior, que tem o nosso respeito dessa casa e por parte de todos os vereadores e também da população de Divinópolis. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, na semana que vem, muito possivelmente na quinta-feira, nós queremos apresentar um relatório enquanto comissão designada para apurar o fechamento das clínicas que fazem tratamento dos usuários e dos dependentes químicos. As clínicas que foram fechadas de forma intempestiva, abrupta, de inopino, fechou-se a clínica e muitas pessoas ficaram desassistidas, desamparadas, desalentadas e jogadas nas ruas numa situação muito pior do que aquelas, por mais que as condições não fossem as melhores é melhor tê-los nas clínicas, ainda que com a situação combalida, ainda que com a situação um pouco precária, mas é muito melhor. Ali, pelo menos, tem um certo controle social, essas pessoas estão de volta às ruas, praticando crimes, furto, roubo e outros crimes ainda piores, não é? E também nós estamos demandando dinheiro público, com o SUS, com a rede de saúde pública, com a segurança pública, também na questão social. Então é uma situação que a nossa comissão tem trabalhado com afinco, com determinação. Este é o mínimo vereador, presidente, vereador Marcos Vinícius, ao lado dos brilhantes vereadores Josafá Anderson e também Raimundo Tonato. O senhor secretário sobre drogas, Edmar Rodrigues, ficou de nos apresentar até semana que vem a programação de atendimento, de acolhimento às clínicas, aos seus responsáveis, para que com ele seja formalizado um TAC, que é um termo de ajustamento de condutas, que vai permitir a reabertura dessas casas em condições melhores. Porque a prefeitura, ao invés de atrapalhar, de obstacular, de obstar, de impedir, vai ajudar. A prefeitura tem que ajudar. A conspiração e a convergência tem que ser no sentido construtivo, propositivo e evolutivo, não destrutivo. O que nós queremos é que as casas sejam reabertas em condições melhores, mas com amparo, com apoio, com assistência da Prefeitura Municipal, através das suas secretarias e através dos seus órgãos. É o que nós estamos trabalhando e na semana que vem vamos apresentar o relatório e trazer assim um alento, uma esperança a você mamãe, a você papai, a você familiar de dependente químico, de usuário de droga. Eu sei o quanto que isto é penoso, o quanto que isso é difícil, o quanto que isto tira o sono e prejudica tantas pessoas, a pais que não dormem mais, estão preocupados com os filhos que muitas vezes de forma desavisada, por falta de orientação, foram aliciados e se tornaram dependentes químicos. Eles têm que ter respeito mais do que um olhar de legalidade, de mera formalidade. Tem que ter um olhar humanitário, tem que ter um olhar de misericórdia a essas pessoas, e é esse trabalho que nós nos propomos, exatamente com esse olhar humanitário, de resgatar e dar possibilidade de tratamento a tantas pessoas, tantos jovens, tantos adolescentes e até crianças que, infelizmente, estão por falta de informação, por falta de orientação, por falta de cuidado dos pais, da orientação dos seus responsáveis, crianças que são aliciadas nas escolas, no campo de futebol, em todo lugar. Senhor pai, senhora mãe, senhor responsável, converse com seu filho. Chega da escola, pergunte como é que foi o dia na escola. Pergunte com quem que ele se relacionou aquele dia, não só pela questão das drogas, até da pedofilia e tantas outras mazelas sociais terríveis que nós, como pais, devemos fazer a leitura comportamental dos nossos filhos. É inadmissível pais que não conversam mais com seus filhos, é o tal do WhatsApp, são as redes sociais e ninguém fala mais com ninguém, é o Netflix, se almoça no quarto de frente à televisão, não tem mais aquele sentar-se à mesa, os valores das famílias estão se perdendo, não é? Então, semana que vem eu volto com informações a respeito da reabertura das clínicas. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Há um ditado que se diz lá, um jargão no meio rural, aqui eu faço homenagem ao vereador Negro do Buriti, que é o legítimo representante dos moradores da zona rural. É preciso bater na cangaia para que o burro entenda. É bater na cangaia para o burro entender. Pois bem, eu fiz aqui críticas ásperas, críticas sérias ao governo municipal pela sua inércia, pela sua morosidade, pelo seu ostracismo, estado catatônico, um governo que não anda, que não deslancha, gente incompetente, gente que não sabe trabalhar, gente ruim de serviço, secretários que não têm autonomia e se conformam com isso, recebendo dinheiro público sem produzir, não há resolutividade, não há produtividade, a cidade não anda, e não é só pela questão de dificuldade financeira que eu reconheço. É fato, o impedimento por conta da situação financeira, mas isso não é tudo, falta criatividade, falta boa vontade. Mas vamos, senhor presidente. E nesse sentido, esse pessoal marca reunião para marcar reunião. Eles fazem reunião para marcar reunião e nada se resolve.
os dias vão passando, vai se protelando, vai se procrastinando, as soluções não acontecem e a cidade está da forma que está. Pois bem, eu estive diretamente com o senhor prefeito municipal, manifestando a ele esse meu inconformismo, essa minha indignação com esse governo que está ainda na era do Android, do analógico. Um governo que está ainda na era daquilo que é anacrônico. E o mundo já evoluiu. Eles estão anotando ainda, vereador, um papelzinho até hoje. Está anotando na ponta do lápis, assim, tira assim da ponta da orelha e vai anotando. Quer dizer, que governo é esse? Para uma cidade que é metrópole, uma cidade mais que centenária, uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem um povo trabalhador, um povo digno, um povo inteligente, uma cidade universitária. Gente, vamos andar para frente. Vamos avançar. E foi isso que eu falei com o senhor prefeito, que eu confio muito no prefeito. Acho que é pessoa bem intencionada. E tanto é assim que a população de Divinópolis lhe otorgou pela terceira ou quarta vez os destinos da nossa cidade. Gente, quase 60 mil votos. Vamos respeitar o prefeito Galileu. Mas é preciso, senhor prefeito, que o senhor faça reunião com seus secretários e com alguns servidores públicos, porque não se pode admitir um parecer numa gazeta por mais de 2 meses e muito mais que isso em obras públicas que vão trazer melhorias para tantos moradores, conforme aguardam os moradores do Lago das Roseiras e também da Rua Vera Cruz, do bairro Icaraí, da Rua Santa Bárbara, no bairro Maria Helena e outros bairros que estamos com emendas colocadas, aprovadas por deputados, mas infelizmente, por conta da inércia desse governo, as coisas não andam, mas vão andar, eu tenho certeza. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe e boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Adil Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento, pelo seu belo pronunciamento, dica de passagem, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pelas redes sociais, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria fazer coro. Eu não tenho procuração, mas para falar do Eduardo Prentes Júnior. Com certeza, se tivesse um concurso de elegância verbal, elegância corporal nessa casa, o vereador Eduardo Pedro de Junho ganharia com toda certeza. Sendo trato, elegante, cuidadoso do que fala, e ele foi atacado hoje pelo senhor. Eu tive a oportunidade de ver o ataque pelo senhor engenheiro Leonardo Capanema, da empresa Maia. Eu queria usar com esse engenheiro duas ações. Senhor engenheiro Maia, o artigo 37 do direito civil fala que ninguém se escusa de conhecer a lei. O senhor devia saber que a lei orgânica, a Constituição do município, fala que o vereador é inviolável por sua palavra, opinião e voto no exercício do mandato. Quando o legislador constitucionalista, lá em 1980, 5 anos depois, faz esse prêmio, a lei orgânica, a carta maior do município, é para que os vereadores não fiquem tutelados perante os falsos poderosos, porque todo o poder emana do povo e por ele será exercido em seu nome. Mas o vereador Prentes Júnior, ele fez um questionamento, não é sobre a grandeza do Atlético, do Cruzeiro, qual que é a árvore que é mais bonita, quem são os mais belos de Divinópolis, os mais justos? Ele faz um questionamento como vereador, que tem um diploma público para ser voz de milhares de pessoas. E
esse engenheiro, que parece ser competente, mas ele entra em coisas menores, falando que o vereador é um comerciante de um bairro pequeno. Um confunde o triângulo com o quadrado, o retângulo com o trapézio, as paralelas e as curvas, o ponto e a vírgula. Ora, o vereador Pridijun, na hora nenhuma, falou da identidade dele, não. Eu vi a tristeza que estava hoje. Isso não pega, porque o vereador não é obrigado a prestar depoimento e razão do exercício para preservar a fonte. E o vereador é inviolável por sua palavra, opinião e voto no exercício da função. É lógico que eu não posso chegar aqui e pegar os meus conterrâneos que estão aqui assistindo e saindo a adjetivar e atacar os meus conterrâneos. Não é para isso. Isso é outra dimensão, é uma ação civil e moral. Mas quando o vereador está defendendo uma tese pública que tem interesse público, num lugar público, num bairro público, a pessoa faz isso. Senhor engenheiro Leonardo Capanema, o senhor foi muito infeliz. Senhor presidente, hoje vai ser um dia bonito aqui nessa casa. Hoje, talvez nós poderíamos pegar aquele pensamento que eu mais gosto no momento da minha amargura existencial. Quando a gente sente como que a personagem da mitologia Atlas carregando o mundo dessa sociedade que tem tanto sonho e mazelas. Mas hoje, nesse plenário, eu queria colocar no meu coração, como eu tento colocar todo dia nos desafios da existência, um dia de cada vez, as lutas do homem público não é fácil. Eu queria refletir sobre o pensamento de Santa Teresinha. Mentire tudo na vida, mas nunca mentire a esperança. A esperança de um mundo melhor, um mundo com menos mortes, com menos violência, onde a utopia dá fruto da nossa cultura de fé, que é a cultura cristã, onde a gente poderia ser e fazer parte da imensa família humana. Homens, mulheres, velhos, crianças, negros, brancos, a grande família humana. O sonho de evoluir, o sonho de ter uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade que sabe o valor da partilha. Eu estou satisfeito que está no plenário dessa casa hoje. Nós vamos alterar, através de minha autoria, a Lei 7.064/2009, que regulamenta o espaço público de estacionamento para necessidades especiais. Nós vamos dar o direito ao autista. O autista é aquele nosso irmão de caminhada, que ele perde a capacidade de integração, de comunicação. O Brasil tem quase 2 milhões de autistas. Em Divinópolis, nós temos, não tenho dado muito certo, mas nós temos várias instituições que trabalham em favor do autista, principalmente a Scarlet, com a ONG Céu Azul. Ora, se essa doença do corpo, a pessoa perde a capacidade de comunicação e de interação, essa pessoa precisa de alguém para estar com ele, para ir e vir. Para ir e vir se integrar com os outros. E nós estamos aqui hoje fazendo essa lei, dando direito ao estacionamento prioritário junto com os outros nossos irmãos que têm alguma necessidade. Isso vai ser um avanço. porque é um tratamento constante e com toda certeza trará mais um benefício social para as mães, os pais, os filhos e das famílias que têm algum autista na família. Primeiro nós vamos cuidar dos que choram, depois dos que cantam. Isso deveria ser a lógica da política. Deveria ser, mas não é. Deveria ser. Mas então, senhor presidente, eu tenho certeza que hoje essa casa vai aprovar, vamos alterar a lei 7.064 de 2009, onde todos aqueles que têm algum membro autista na família poderá adquirir na CETRANS o reconhecimento daquele automóvel cadastrado. Tenho certeza, senhor presidente, pelo caráter e no coração dos meus pares dessa casa, que será uma vitória extrema. Só não vai votar aquele vereador que, por motivo eles, às vezes não se encontrará no plenário. Porque o trabalho do vereador não restringe só o plenário. Aqui nós estamos no momento que agora, com a cadeira vazia do vereador Renato, do Delano, do Sargento Elton, Roger Janete, mas ambos estão aqui fora, atendendo liderança, despachando e fazendo o trabalho administrativo do seu mandato. A ausência física do vereador no plenário não significa que ele não está no plenário. Ele não está no plenário oficial da reunião ordinária, mas está no plenário da esperança, do sonho, da utopia, em busca de uma cidade melhor. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero aqui registrar a presença do grande amigo Olaci, morador do bairro Paraíso, que está aqui acompanhando a nossa reunião nessa tarde de hoje. Senhor presidente, trago aqui uma denúncia triste, mas é a realidade que está acontecendo em Divinópolis. Semana passada eu fui procurado por uma família onde tem um familiar na UPA, está internado no CTI, precisando de uma vaga no hospital. Pois bem, a família desesperada entrou na justiça e no domingo o juiz deferiu o pedido de tutela, no sentido que o Estado deveria realizar a internação do paciente. A família está desesperada e ontem eu estive na UPA e vi o desespero até dos funcionários da UPA, onde eles dizem: a UPA não tem como fazer mais nada. Se o paciente ficar aqui, ele está correndo risco de morte. Ele precisa urgente de uma internação no CTI. O Estado está descumprindo ordem judicial. Aí eu pergunto: vocês desculpem a emoção, porque ontem eu estive presente lá e estou acompanhando o caso de perto e estou vendo que a gente está de pé e mão atada, a família desesperada, e eu estou vendo o empenho do Geraldinho da Saúde, da Cássia lá da UPA, da Cristiane, da Semusa, liguei para o secretário de saúde, a Maril, está dando maior apoio também, só que infelizmente as vagas elas são administradas pelo Estado. O Estado está à mercê dessa situação, aguardando o paciente morrer na UPA, abandonado pela uma má administração que vem do Estado, governador de Minas Gerais. Então está aqui o meu repúdio a esse acontecimento, a essa situação. Eu quis trazer público, porque é uma falta de respeito com o cidadão divinopolitano.
E acredito que, fora esse caso, existe N casos que está na mesma situação, né, com ordem judicial e o Estado descumprindo a ordem. Às vezes, para o Estado é mais fácil pagar a multa do que comprar um leito hospitalar para um paciente. Né? Mas nós estamos falando aqui de vidas. Né? Então, está aqui registrado, né, publicamente, que eu repudio essa forma que o Estado está tratando as vagas dos hospitais públicos do nosso Estado. Senhor Presidente, continuando o nosso projeto do vereador César Tarzan nos bairros, hoje eu trago aqui uma demanda da Associação de Moradores do bairro Ponte Funda, né, em nome da Maria do Carmo, do Marcílio e do Leandro, onde até amanhã novamente eu estarei no bairro Ponte Funda para a gente andar no bairro e ver mais algumas demandas que o bairro necessita. Mas eu, quando eu estive lá na UPA, eu presenciei, já fotografei uma situação na rua Jesus Jota, onde um loteamento novo, o loteamento Santa Bárbara, fez, eu não sei se é para ligar a rede de esgoto, fez um buraco na rua Jesus Jota, um asfalto novo, né, há pouco mais de 2 anos foi realizado esse asfalto, e a empresa para fazer a rede de esgoto abriu de fora a fora, em torno de 3-4 quarteirões, a rua Jesus Jota. Né? E já tem uns 30, 40 dias, segundo moradores próximo à rua Jesus Jota, que esse buraco foi aberto e até hoje a empresa responsável não foi concluir o serviço, que é tapar o buraco que foi aberto para a rede de esgoto. Então, estou aqui, já mandei um comunicado para o executivo e mandei também um comunicado para a Copasa para que faça esse serviço, né? Porque os moradores ali da GJ, que lutou tanto por aquele asfalto, em breve nós vamos estar inaugurando a GJ como mão única ali nesse trecho, e nós não podemos encontrar o asfalto na situação que está. Então eu falei para os moradores do bairro Ponte Funda que amanhã estarei aí novamente buscando outras demandas para a gente levar o conhecimento do Poder Executivo. E, senhor Presidente, na semana retrasada eu trouxe aqui na tribuna algumas demandas lá do bairro Santa Rosa. E ontem eu passei uma parte do dia lá acompanhando os trabalhos de patrulhamento. Esse aqui que vocês estão vendo é na rua Uruguai, né? Vocês podem ver que era uma rua de difícil acesso. Moradores tinham dificuldade de entrar com seus carros na garagem, né? De caminhar entre esses buracos misturado com o mato. Então, ontem eu passei um pouco do dia lá, presenciando esse atendimento aqui que foi feito. E também na rua Paraguai. Então, foi feito o patrulhamento da rua Paraguai e da rua Uruguai, no bairro Santa Rosa, né? E hoje o Christian, lá da Secretaria de Obras, me ligou, né? A gente ia sair hoje cedo de novo para poder resolver mais outras demandas, onde a máquina deu um pequeno defeito, mas ele falou que essa tarde ela já está pronta para poder amanhã a gente dar continuidade nessas demandas que eu trouxe aqui nessa casa. Levei o Zé Rodrigues no local para poder fazer uma avaliação, né, onde a Cláudia abriu, autorizou que fosse feito todas essas demandas que a gente levou para ela. Então quero pedir paciência aí o bairro Santo Dumont, bairro Interlagos, que vai acontecer também alguns patrulhamentos ali na Freilário, na Avenida Lago Azul, né, onde tem dificuldade também de transitar carros, na rua Estados Unidos, onde nós estivemos junto com a TV Integração denunciando a má condição da rua Estados Unidos. Nós vamos atender lá também. A rua Berlim, no bairro Vale do Sol, no Santa Lúcia também, vamos estar fazendo os patrulhamentos lá nas ruas que precisa. Enfim, estamos levando. Eu dei uma pause nas minhas visitas nos bairros para a gente poder resolver
esses que eu já fui, visitei e já levei a demanda. Assim que a gente resolver, se Deus abençoar, estarei de volta com as visitas nos bairros para poder levar alguma solução para você aí que tem dificuldade até de entrar na sua casa com o seu carro. Senhor presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Deus César Tarzan pelo seu pronunciamento e que estará conosco lá no mutirão, né, Tarzan? E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivropolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, senhor Vicente Gabriel Vieira, e veio falar do assunto sobre prestação de serviço no município. E nós prestamos atenção na fala do tribuno, senhor presidente, onde o tribuno fez algumas reclamações. Uma delas, o tribuno, ele falou sobre a falta de placas de identificação nas ruas da nossa cidade. Nós que nascemos aqui na cidade de Divinópolis, se a gente for atravessar a cidade de um lado no outro, dificilmente nós conseguimos enxergar uma placa com o nome das ruas. Quem é daqui, na área central, acaba que conhece todas as ruas pelo nome. Mas quem é de fora, na hora que chega aqui, tem a maior dificuldade de se locomover dentro da nossa cidade. Infelizmente, a nossa cidade não tem nome nas ruas. Nós não temos placa nenhuma de identificação das ruas da nossa cidade. Isso na área central. Imagina aqui quando você vai para os bairros periféricos. Quando você vai, pega um bairro mais longe, você chega lá no Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão, Candidez, vamos lá no São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, estou pegando os bairros mais longe, estou pegando lá no Tietê, Campina Verde, Nova Fortaleza 1 e 2, lá no Jardim das Oliveiras, você não vê uma placa de rua. E quando nós entramos aqui, senhor presidente, nós já tínhamos visto essa dificuldade que os cidadãos encontravam. E nós elaboramos um projeto de lei naquela época, isso em 2007 nós elaboramos um projeto de lei, para chamar os cidadãos, os comerciantes, para serem parceiros da cidade. Porque a gente sabe que a demanda é tão grande que o prefeito não consegue. Se ele quisesse colocar placas de identificação nas ruas, ele não daria conta. Não tem dinheiro para fazer isso. E aí nós fizemos a lei que autorizava os comerciantes a numa placa de X por tanto, de tamanho, ele fazia uma propaganda da sua logomarca e escreveu o nome da rua. Vamos lá para o Jusa, Rua Veneza. E fazia uma propaganda da sua logomarca. Essa lei de autoria do vereador Adélio Otaviano, ela foi modificada pelo vereador Miltim Donizete, ainda vereador nessa casa, o saudoso Miltim Donizete, para melhorar. Com o tempo, mas os cidadãos dessa cidade, eles não aderiram à lei, à parceria que a lei propunha, que era do comerciante, das empresas e mesmo do cidadão comum, porque quem mora em esquina, e eu falo que eu moro numa esquina de rua, toda hora tem uma pessoa batendo na minha porta, perguntando o nome da minha rua. Eu moro na rua Sabará, esquina com a rua Manaus. Toda hora tem um batendo na rua. Como é que chama essa rua aqui? Ah, essa aqui chama Manaus. E como é que chama essa outra? Essa chama Sabará. Então, a lei, ela chamava os cidadãos de Vinopolitano, tanto os comerciantes, como pessoas jurídicas, como cidadão comum, para fazer uma parceria com o município. Podia fazer uma propaganda, no caso de empresa, da sua logomarca. Ele fazia propaganda da sua logomarca e colocava a placa com o nome da rua, Rua Fulano de Tal. Mas
A lei não pegou. Por falta de, talvez, propaganda da prefeitura. A prefeitura precisava fazer uma propaganda dessa lei. Porque a Câmara Municipal, os vereadores, eles trabalham no sentido de legislar, de fazer as leis. E para a lei pegar, precisa do executivo para que o povo tenha conhecimento e para que o povo possa usar dessa lei. O cara que mora na esquina, é muito mais tranquilo para ele pagar para fazer uma placa e colocar numa, do lado da rua e do outro. Porque ninguém vai bater na sua porta para perguntar o nome da rua. Toda hora que chegar um lá querendo saber o nome da rua, está escrito Rua Sabará, Rua Manaus. Opa, aqui tem nome de rua. Essa é a parceria que a lei propunha. Eu quero até citar o número da lei aqui. A lei é a lei 6.622, de 16 de agosto de 2007, modificada pela lei 7.393/2011, pelo vereador Miltinho Donizete. Aí, a gente anda muito na rua, eu que fui motorista de ônibus, fui motorista dos caminhão-pipa da prefeitura no passado, para levar água nos bairros mais longe da cidade, conheço praticamente toda a cidade, conheço a cidade palmo a palmo. E nós vimos que, com o passar do tempo, a própria CEMIG, a própria Copasa, passaram a ter dificuldades de colocar as suas correspondências por não ter nome nas ruas. E aí a CEMIG passou a fazer uma parceria com a prefeitura. E nos bairros mais longe, escrever nos postes. Todo poste de esquina, a CEMIG passou a escrever nos postes. Rua Fulano de Tal, Rua Beltrano. Então isso facilitou muito a vida. É convidar de novo a CEMIG para voltar com esse trabalho e chamar os cidadãos dessa cidade para fazer com que essa lei pegue. Porque a lei seja feita uma propaganda dela e que as pessoas aderem, participem dessa lei. Essa é uma parceria não só boa para o município, mas é boa para todos os cidadãos. Quem é que nunca foi num bairro do outro lado da cidade e que não conhece rua nenhuma e que teve dificuldade, tem que andar 20 minutos, 30 minutos até que ache o endereço? Se a nossa cidade tivesse com os nomes de ruas, não precisaria ser dessa forma. Mas ainda, senhor presidente, prestei atenção quando o tribuno ele falou da fila que as pessoas ainda enfrentam nos bancos, nas caixas, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e que tem uma lei que fala que é 15 minutos de espera. Você vai para lá, você fica uma hora de prazo. Essa lei municipal que dá 15 minutos, eu até pedi, nós estamos trabalhando para ver se há uma possibilidade, e juridicamente se pode ser modificada, para colocar um tempo menor para a pessoa idosa. Para a senha preferencial. Porque eu fui na caixa com meu pai um dia, ou melhor, fui no Banco Itaú com meu pai, e ele foi para a fila preferencial e eu fui para a fila comum. E ficamos esperando. Chamou uma quantidade de pessoas na fila normal, me chamou na fila, eu pedi ele para trocar, ele veio para o meu lugar e foi fazer o serviço do banco. E ele, na senha preferencial, ficou ali mofando dentro do banco. Mofando. Isso eu acho um desrespeito. A lei tem que ser mudada e ela tem que ser fiscalizada para que as pessoas façam uso da lei. A lei é para funcionar. A lei não é para estar no papel. Isso é aquela lei fria do papel, para não funcionar. Se não é para funcionar, não precisa de existir a lei. Também, senhor presidente, ele disse que foi na UPA e que ficou lá um tempão para esperar uma pessoa para consultar. Mas aí eu já discordo dele. Porque eu tenho criança e às vezes eu vou no hospital com minha filha. Um dia desse eu fui levar minha filha no Hospital Santa Lúcia no convênio. Eu fiquei lá 2 horas e 45 minutos. E lá é um convênio. Então, infelizmente, essa fila lá da unidade de pronto atendimento não tem como burlar. São os médicos que sabem quem é que eles vão chamar, quem é que tem preferência. Não é nós que chegamos aí e estamos aguardando. Na hora que você faz a ficha, tem um enfermeiro para poder atender ele primeiro, para ver a situação do paciente. De acordo com a situação do paciente, é que o paciente entra para dentro do escritório do médico para ser atendido. Essa é o discurso dele. Mas o tribuno foi muito feliz quando veio a essa casa e abordou temas de interesse da população, não só da população de Vinopolitana, mas de toda a população brasileira. Senhor presidente, eu quero aqui também, nesta tarde de hoje, falar dos nossos trabalhos. Quero parabenizar o vereador César Tarzan, que está mostrando aí que fez uma parceria bacana com o Executivo em prol da nossa cidade. Eu quero falar também dos trabalhos do vereador Alberto Otaviano. Nós que solicitamos do prefeito Galileu alguns serviços na nossa cidade, e aí não é só na minha região, é em toda a cidade. Toda vez que uma pessoa vem no seu gabinete, ele deixa uma demanda diferente. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Vem uma demanda diferente. Quais as demandas? É patrulhamento, é calçamento. No passado era rede de esgoto, que agora é da Copasa. É ligação de energia. E olha que o vereador, ele faz um tanto de pedido em função dos divinopolitanos. E nós levamos o Galileu na região de Buritis, andamos com ele lá, um tanto de comunidades, Sete Lagoas, Buritis, Boa Esperança, Pairos, Passagens, Tavares, Quadro do Paião e Boa Vista, pedindo para patrulhamento das estradas rurais. E foi essa semana, o prefeito mandou a máquina para patrulhar as estradas daquela região. E nós mostramos para ele que na vinda da comunidade Quadro do Paião para cá, o asfalto que foi feito ali pela empresa Fazenda Santa Cruz de Cabral, a antiga Fazenda Café de Vinópolis, o asfalto, o mato está tomando conta. Tem lugar que o mato tomou conta, dois carros têm dificuldade de cruzar. Nós pedimos a limpeza da beira do asfalto. E fomos lá, levamos o pessoal da Secretaria de Obras, verificaram e ontem iniciou o trabalho. Ou melhor, anteontem iniciou o trabalho lá na minha região. Nós acompanhamos e o trecho já está melhor, porque deu uma limpada na beira do asfalto. E tem muito mais pedido. A gente fica olhando o gabinete, a demanda dos gabinetes. Eu tenho aqui pedidos para limpeza e patrulhamento lá da região do Terra Azul, Costa Azul, Maria Pessã e Quinta das Palmeiras. E também temos do Granjaú, São Simão. Inclusive, a moradora Rávila pediu para a gente fazer esse pedido aqui. Nós vamos, ao longo do nosso trabalho, fazer todos os pedidos que chegar aqui como demanda. E para fechar, senhor presidente, parabenizar os empresários da nossa cidade que promoveram um evento ontem chamado SEVAR, Super Encontro Varejista da Região Centro-Oeste, promovido pela AMES, Associação Mineira de Supermercado. Quero parabenizar a todos os empresários que fizeram esse evento aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Quero agradecer ao vice-presidente pela condução dos trabalhos e em seguida passaremos a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EM016, de 26 de março de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$1.375.000. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão a palavra,
senhor presidente.
De lei ordinária número 016/2018.
Eu solicito de Vossa Excelência, se ninguém dos vereadores tiver objeção, que a gente votasse esses três primeiros projetos em bloco, que são todos suplementação.
são dois.
Não havendo objeção dos senhores vereadores, peço à secretária que faça leitura em bloco. Faça leitura do outro projeto.
Projeto de lei ordinária número EM018, de 26 de março de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria-Geral e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 608.674,50. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão o projeto de lei ordinária, número EM016/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.375.000. Autoria, Executivo Municipal. Coloca em discussão projeto de lei ordinária, número EM018/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria-Geral e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito adicional suplementar no montante de R$ 608.674,50. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, em conversa com o senhor Amarildo, secretário de Saúde, ele então nos justificou que os serviços aí que a gente estará fazendo a suplementação é para tratamento fora do domicílio, que é o TFD, porque só vem sigla, então é tratamento fora do domicílio, quando aqui não existe essa especialidade. Então é extremamente necessário que a gente faça essa suplementação, assim também como pagamento para o São João de Deus, para que não pare no serviço. Quanto à segunda suplementação, quando se trata das secretarias pertinentes, a gente está falando de pagamento de requisições de pequena natureza, parte também de aluguel e principalmente da manutenção dos semáforos de nossa cidade. Então, esse dinheiro seria para esses pagamentos. Só para quem está em casa está entendendo para que, que a gente está suplementando. Afinal de contas, o serviço público não pode parar.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM018/2018 e o projeto de lei ordinária número EM016/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM028, de 1º de agosto de 2017. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do município com de propriedade da empresa Maneri Pires Administração e Empreendimento Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária. EM028/2017. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do município ou de propriedade da empresa Maneri e Pires Administração e Empreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar favorável a esse projeto, uma vez que o relator desse projeto pela Comissão de Justiça foi o competente e estudioso vereador Marcos Sirício. Mas esse ano é um ano eleitoral. Permuta, concessão, tenho certeza que o vereador Marcos Sinisso, que é um dos vereadores mais atentos e zelosos, ele esteve atento. Isso aqui está difícil demais, gente. Então eu vou seguir o voto do relator pela segurança jurídica e vou votar sim.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Ademir.
Nobres amigos, vereadores, eu estou aqui com o mapa da permuta que vai acontecer com a outra prefeitura e a empresa, a empreiteira aqui. Simplesmente o prefeito está querendo tirar, alargar a rua Antônio Olinto de Moraes, que chega ali até a Praça do Mercado, tirando aquele poste ali no meio da rua. Porque hoje a gente vem na rua Antônio de Moraes para chegar na Praça do Mercado, aí tem um estreitamento de via para a gente virar à direita e o prefeito quer alargar essa rua. Então, se algum vereador tiver dúvida, eu tenho aqui um mapa dos lotes que vão ser permutados, das nesgas de lotes que vão ser permutados. Nem são lotes, são pequenas áreas que vão ser permutadas para permitir que o prefeito consiga alargar a rua Antônio Olinto de Moraes.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número EM028/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CN121, de 21 de março de 2018, declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis, com sede e foro neste município. Autor, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CN121/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Unção Divina de Divinópolis, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Em discussão. Em votação.
É dinheiro, né? Sabe quanto eu vou ganhar esse grupo aí?
Quem que é para mim
entrar com a sala?
Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número CN121/2018.
Declaração de voto, presidente.
Com a palavra, vereador Marcos Vinícius. Declaração de voto.
Senhor presidente, apenas em nome dos membros e dos irmãos da Igreja Pentecostal Unção Divina, eu agradeço os vereadores, os 17 vereadores, pela votação favorável.
Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM160, de 13 de dezembro de 2017. Altera o parágrafo 3º do artigo 103 da Lei 6.907, de 2008, acrescido pela Lei 8.349, de 5 de outubro de 2017. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação. Maioria simples. Primeiro votaremos a emenda. Emenda 005 de 2018 ao substitutivo 1 do projeto de lei CM160 de 2017. O artigo 1º do artigo 2º do substitutivo 1 ao projeto de lei CM160 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda 005/2018. Ao substitutivo 1, projeto de lei CM160/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Foi consultado pela CDL, pela CID, esse projeto que eu já tinha colocado em pauta, que tinha sido votado. Estou alterando a lei dele, né? Alterando o parágrafo dele para colocar, tirando a obrigatoriedade para colocar o poderá. Porque a gente sabe que as empresas hoje estão com a burocracia para entrar dentro de Divinópolis. Então, caso alguma empresa quiser instalar em Divinópolis e quiser adotar uma lixeira, fica o critério da empresa. Sempre o fiscal de postura chega para a empresa e vira para a empresa e fala para ela que, ó, aqui você pode colocar uma lixeira. Se ela quiser colocar uma lixeira, só que se ela achar que no momento ela não deve colocar, então é só alterando o parágrafo aí para tirar a obrigatoriedade e colocar o poderá. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis a emenda de número 005/2018 ao substitutivo 1, projeto de lei CM160/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM160 de 13 de dezembro de 2017. Altera o parágrafo 3º do artigo 103 da Lei 6.907, de 2008, acrescido pela Lei 8.349, de 5 de outubro de 2017. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM160/2017, que altera o parágrafo 3º do artigo 103 da Lei 6.907/2008, acrescido pela Lei 8.349, de 5 de outubro de 2017. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão. Em votação. Thank you.
Fica aprovado, por 15 votos favoráveis, o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CN 160/2017. Solicito da secretária que faça justificativa de voto. Vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, auditório aqui presente, quero parabenizar você, Cleitinho, pela primeira frase aqui que você colocou na justificativa. O objetivo é orientar, incentivar. Palavras, cobrar, multar, ela é um pouquinho cruel. Se nós conseguirmos, realmente, como você colocou na justificativa, orientar. Muitas pessoas, às vezes, cometem alguma falha, algum erro, é por falta de orientação. Então, parabéns para você, continue assim. E dessa forma, nós vamos, então, realmente orientando, conscientizando, e a nossa cidade vai começando a ser mais limpa, mais gostosa de ser visualizada. Parabéns.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN008, de 22 de janeiro de 2018. Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festa e recreação infantil e entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número CN008/2018, que torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários públicos e privados, instituições acolhedoras, casas de festas e recreação infantil e entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Autoria, vereadora Janete. Em discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, como um acordo com a autora, vereadora Janete, gostaria de pedir vistas por até 7 dias, tendo em vista que nós temos um projeto idêntico, também a mesma coisa, para entrar num consenso, para estar fazendo substitutivo aqui na casa, e conto com o apoio de todos os pais. Muito obrigado.
Continua a discussão agora com o pedido de vista de até 7 dias. Ao projeto de lei. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, não justifica mais, porque eu ia era tentar fundamentar o projeto. Como Vossa Excelência coloca o pedido de vista, eu não tenho mais que fazer nenhuma colocação a não ser votar o pedido de vista.
Se houver, com a quiescência da vereadora autora, fica concedido o pedido de vistas de até 7 dias. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM001, de 17 de janeiro de 2018. Altera o anexo 3 da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EN001/2018. Que altera o anexo 3 da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis.
Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato.
Senhor presidente, eu até quero parabenizar o Eco pela fala dele aqui. Que talvez as pessoas fiquem preocupadas, a gente não está presente aqui no, no plenário. Eu estava buscando informação sobre esse projeto. Na hora que o Eco estava usando a fala ali, eu estive conversando com o Jonas e com os fiscais que estão ali presentes. Nós temos duas alterações hoje no projeto de lei 6.655. E essa alteração aqui fala simplesmente só da categoria de carteira, que está alterando tão somente para a categoria C, a exigência da CNH para os cargos de operador de máquina, e inclui também a obrigatoriedade da carteira B para o cargo de agente de operação e fiscalização de trânsito e transporte. É uma coisa, peço os votos dos nobres amigos aí, conversei com os fiscais, falo assim, tem hora que a gente não está aqui no plenário, mas buscando a resposta para a população. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número EM001/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010, de 8 de março de 2018. Institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autor, vereador Edson de Souza e Zé Luiz da Farmácia. Quando para a votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM010/2018, que institui o Dia Municipal da Ordem Internacional das Filhas de Jó e da Outras Providências. Autoria, vereador Edson Souza e vereador Zé Luiz da Farmácia. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, em comum acordo com o autor do projeto, eu peço sobretamente 15 dias desse projeto. 30? 30 dias, senhor presidente, por favor.
Com a quiescência dos vereadores autores, fica concedido sobrestamento de até 30 dias. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM025, de 7 de março de 2018. Altera a Lei 7.064 de 2009, que dispõe sobre a reserva de vagas nos estabelecimentos públicos e privados no município de Divinópolis, as pessoas com deficiência e da Outras Providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM025/2018, que altera a lei 7.064/2009, que dispõe sobre a reserva de vagas nos estabelecimentos públicos e privados do município de Divinópolis, as pessoas com deficiência e da Outras Providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele tem, assim, um rascunho de muito respeito pela vida. É um projeto que tem alma. Eu estou alterando o artigo 2º da Lei 7.604 de 2009. O que, que nós estamos incluindo nesse artigo? Nós estamos incluindo que as vagas para estacionamento em espaço público e privado passa a ter também o direito ao autista. O autista, no estado leve, ou moderado, ou grave, ele perde a capacidade de interação cultural com o outro. Com o outro. O autista tem um mundo próprio. E essa questão do nosso semelhante, o autista, ele precisa ir em médico, ele precisa ir no supermercado, ele precisa ir no dentista, ele precisa ir na escola. E geralmente, essa pessoa, ou a família que tem um carro, ela vai poder procurar a CETRANS, buscar o adesivo de identificação, porque ele vai fazer parte agora do que é para frente deste direito. Isso é uma luta da ONG Céu Azul, que tem como presidente a senhora Scarlett. A Scarlett, que tem sido uma missionária, uma voz em favor da vida. Essa ONG, ele é até bonito. Geralmente, na linguagem aeronáutica, quando o tempo está muito bom, eles falam céu de brigadeiro. Mas essa ONG, ela tem até o seu nome que é belo. ONG Céu Azul. Não é céu cinzento, nublado, inefável, obscuro, não. ONG Céu Azul. Então, eu acho, por exemplo, que a senhora Scarlett, que é respeitada por todos os membros dessa casa, por todos os membros, e até amiga pessoal da nossa querida vereadora Janete, que tem um trabalho belíssimo. A Janete hoje, ela é a voz mais forte da educação aqui nessa casa. Belíssimo trabalho, uma vereadora estudiosa, uma vereadora que ajuda muito lá, como sargento, tem notícia, que já esteve lá, o Renato, o Cleitinho, e todos, que, por exemplo, que é a vez dos sonhos que batem essa casa para que as pessoas possam ajudar. Eu acredito, fazendo as palavras de Aristóteles, que a verdade não está nos extremos, mas hoje não vou negar a lógica aristotélica aqui. A verdade vai estar nos extremos, sim. Os 17 vereadores, eu tenho certeza que ninguém vai furtar de dar o voto. Porque um direito é uma voz que grita dessas pessoas que necessitam de apoio, principalmente quando vi na área central, que é o perímetro do estacionamento rotativo e o perímetro que, por exemplo, que tem mais estacionamento. Então você, Scarlett, que tem sido uma voz de sonho, de utopia, e trabalhando para um mundo melhor de integração entre as pessoas, essa casa hoje, com toda certeza, nos próximos minutos, vão votar favorável. Nós vamos alterar a Lei 7.064, para 2009, a pedido e orientação da senhora Scarlett, e dar o direito social às pessoas que são portadoras de autismo, àquele caso da família. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
A palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, já está circulando em algumas redes sociais o formato, né, da placa, onde é um lenço colorido, melhor dizendo, um laço colorido, me perdoe, onde se fala do seguinte termo: esse laço colorido nas placas instaladas em alguns estabelecimentos indica que a pessoa portadora do transtorno do espectro autista, que é também uma sigla TEA, tem prioridade naquele local. Então, se tiver, o Arthur tiver condições até de fazer uma pequena filmagem, Arthur.
Continua a discussão.
Em votação.
Valeu.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM025/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM032, de 14 de março de 2018, dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação prévia do cronograma de obras e serviço dos órgãos públicos municipais, que especifica e dá outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM032/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação prévia do cronograma de obras e serviços dos órgãos públicos municipais, que especifica e dá outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, caros e nobres vereadores, que sempre têm, terá meu respeito. Diante deste fato, diante desse projeto de lei 032, o preâmbulo já diz tudo, a obrigatoriedade da divulgação prévia e o cronograma de serviço. Uma vez, senhor presidente, que muitas das vezes nós fazemos pedidos, aqui várias e várias indicações entram nessa casa todos os dias, e dizer ainda que, por exemplo, eu que sou da região sudoeste, todos os dias, uma indicação em cima da outra, e depois, quando o prefeito vai executar através da secretaria, a gente não sabe quem foi e quem indicou. Então, senhor presidente, pensando dessa forma, é que eu indiquei aqui, por exemplo, a Secretaria Municipal de Obras e Operações Urbanas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Superintendência Usina de Projetos, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e a Secretaria Municipal de Agronegócios. Saber que a nossa cidade, senhor presidente, ela tem 11 regiões de planejamento e pedimos indicação por toda a cidade. Então, pensando no esforço de cada vereador, que eu tenho certeza que todos têm trabalhado muito por essa cidade, para que tenhamos uma cidade melhor, eu entrei com esse projeto. E já diz tudo onde diz, no último dia do mês, a prefeitura, a comunicação da prefeitura terá o dever, a obrigação de encaminhar onde a prefeitura vai fazer ali as suas obras e indicar qual vereador que solicitou através da indicação. Eu peço aos nobres e pares colegas que votem favorável. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Janete.
Vereador autor, senhores vereadores, eu acho pertinente a gente está esclarecendo, sabe por quê? Muitas vezes, 10 vereadores fizeram a mesma indicação para aquela região. E a partir de agora, a gente vai ver que não foi porque eu pedi ou outro pediu, foi porque vários pediram e principalmente porque aquela região está necessitando. E com isso a gente vai ter informação daquilo que vai ser feito. Porque uma coisa que a gente escuta aqui direto, fui eu que indiquei, eu que fiz primeiro, aquele que fez primeiro, quando na verdade tem indicação que já foi feita há mais de ano, até em outras legislaturas, e vem tentando resolver aquilo ali. Para a gente entender que o esforço conjunto para melhorar a cidade não é só de um, é de todos.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Sua presidente, seus vereadores, essa questão do projeto de lei do vereador Nonato, o departamento legislativo dessa casa deveria ter um cruzamento de dados estatísticos para que chegasse e ver esses projetos afins. Porque no parlamento as coisas têm dia e hora. Então, o regimento é claro. O presidente tem prazo para deferir, rejeitar. Nós temos prazo, os presidentes, os vereadores. E tem uma coisa interessante, é que aqui tem a materialidade intelectual. Aquele projeto que foi protocolado primeiro, a priori, você sabe que ele é o autor. A materialidade intelectual é de quem protocolou primeiro. Mas esse projeto, eu só tenho dúvida dele de uma coisa. É se ele agride o artigo 37 da Constituição. Mas o vereador Josafá, que é o quarto rei de Israel, ele foi o relator, o rei Josafá. Então, ele, quando ele nomeia, ele como relator, ele dá pela legalidade, porque atinge. A Carta Magna proibiu o culto à primeira pessoa. Antes, todo mundo fazia. O Galileu, no último mandato, ele tentou burlar a justiça mutado. Ele foi GTM. Gosta de trabalhar muito. Aí o promotor pegou ele, Galileu Teixeira Machado, está como o processo dele, que é só assumido. Então eles puseram GTM de vermelho e gostam de trabalhar muito. Então eles têm para mulher a lei. Então o que eu tenho, por exemplo, assim, aliás, sem não tinha dúvida, era essa questão da publicidade do requerente. Né? O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade. Sabe? Então você vai chegar ali, então aquilo ali. Mas o vereador Josafá, quando ele fala, o triângulo fica quadrado e o cinza vira outra cor, a gente tem uma segurança, porque ele é muito estudioso e fundamenta com razão. Eu tinha essa dúvida, mas mediante o parecer do novo relator, eu vou acompanhar o voto dele e também vou votar favorável.
Ainda palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador autor.
Sempre atento, o vereador Edson. E quero dizer que este projeto foi muito bem analisado em toda a nossa Minas Gerais. Não só estou entrando com ele aqui, mas inclusive Belo Horizonte já funciona dessa forma. E uma vez que a nossa cidade, ela contém 234.937 pessoas, conforme IBGE, 275 bairros e uma extensão de 708.909 mil metros quadrados. E muitas vezes, quando a gente fala essa demanda, a gente é o último a saber, muitas vezes, o próprio vereador que fez a indicação. Mas nós tivemos o cuidado para não esbarrar na lei estadual e nem na federal, que é a carta maior da nossa República. Só respondendo o vereador, que está sempre atento e ouvindo.
Palavra. De lei de discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Presidente, vereadores, vereador Edson Souza, Nonato. Eu, atentamente ao projeto, o Nonato até fez uma colocação da questão da divulgação do pedido que foi feito, requerimento, da indicação, do vereador que colocou um requerimento junto ao Poder Executivo. Porém, vocês que estão comigo aqui há alguns anos e quem está comigo há um ano e dois meses, sou muito da posição, Nonato, de que a lei, o que vai ser cobrado, o que vai ser executado, é o que está escrito na lei. A justificativa você coloca que vai dar transparência em quem colocou a emenda ou quem pediu a emenda, no justificativo. Mas no projeto isso não fala. O povo do município de Minas, seus representantes legais, aprova, eu na qualidade de prefeito, sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo obrigado no último dia útil do mês publicar em seu site e enviar ao Poder Legislativo o cronograma de obras e serviços referente ao mês subsequente, quanto aos seguintes órgãos. Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Usina de Projeto, Trânsito e Agronegócio. Artigo 2º. O cronograma a ser divulgado e enviado ao Poder Legislativo deverá conter um tipo e uma breve descrição da obra, a data prevista, o local exato, sendo indicado no Legislativo o nome do vereador. Para nós. Mas a publicidade não fala que deverá dar publicidade a quem trouxe a emenda. Inclusive teve um projeto aqui,
acho que meu, do Delano e do Roger, que era para dar publicidade às emendas e às obras que estão sendo feitas no município. Havendo alteração no cronograma, deverá ser disponibilizado no site do município. Lei fantástica. E aqui cabe até a cobrança que nós fizemos hoje na tribuna sobre as empresas que abandonam as obras, com reflexo de que o executivo ou a Caixa Econômica não pagou, ou que fulano não depositou, ou que Beltrano foi incompetente, que ciclano, o calçamento que está sendo feito na rua Y e o calceteiro abandonou a obra, mas ele tinha o aval do município. Então, tudo isso é válido nesse momento. Então, eu queria parabenizar o vereador Nonato e acho que futuramente prudente a gente também acrescentar aqui, Nonato, um inciso primeiro, ou talvez um inciso segundo aqui no artigo primeiro, para que a prefeitura também dê a visibilidade para o vereador que conquistou aquela obra, conquistou aquele recurso. Sábado, agora nós vamos inaugurar o alambrado do Júlio Fonseca. Todos aqui receberam os convites. E achei de grande valia e fiquei até surpreso e honrado que é a primeira vez que eu recebo um convite da atual executivo falando, me convidando todos os vereadores do convite, falando que convido os vereadores dessa casa para a inauguração do alambrado Júlio Fonseca, que foi conseguido através do vereador Eduardo Prince Júnior, junto com o deputado Domingo Sávio. Achei válido, achei bacana, achei bonito. Isso é a valorização do vereador que correu atrás do recurso. A valorização do deputado que confiou ali a emenda. E é assim que tem que ser feito, de forma transparente. Parabéns pelo projeto e espero que num futuro próximo a gente possa acrescentar só esse parágrafozinho embaixo aí que vai consagrar com chave de ouro o seu projeto.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM032/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM008 de 2018, que altera o dispositivo da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Segue dessa inclusão na ordem do dia, 13 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM008/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia por 16 votos favoráveis. Projeto de lei número EM008/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto.
projeto de lei ordinária número EN08, de 1º de março de 2018, altera o dispositivo da Lei 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloque em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM008/2018, que altera dispositivos da lei número 6.655, de 1º de novembro do ano 2007, que dispõe o plano de cargos e salário dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, sargento Elton, Marcos Vinícius e fiscais aqui presentes na tarde dessa quinta-feira. Na última terça-feira, vocês estiveram aqui e até explicaram para alguns vereadores o projeto. O sargento até me pediu para fazer a inclusão, eu tirei algumas dúvidas com o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius me permitiu que votasse esse projeto hoje. Como ele não entrou na pauta, eu me senti na responsabilidade de colocar o projeto para vocês, conforme a gente tinha combinado na terça-feira com os vereadores. Eu estive lá na secretaria com o Emerson e com o William, e eles me explicaram, e até é muito válido o que está sendo feito nesse projeto. Os próximos fiscais que vierem a fazer parte do município de Divinópolis, ter formação de engenheiro civil ou de arquiteto. Isso é muito importante. Como com fiscal, com apenas segundo grau, vai ter a noção e a responsabilidade de fazer uma fiscalização se ele não se aprofundou naquele estudo específico. Então, o projeto será votado, terá nosso voto favorável, e eu peço aí, eu agradeço, né, os dois vereadores aí que me deu esse prazo para entendimento, e peço aí os fiscais, desculpa também por não ter votado na última terça-feira que vocês estiveram aqui, mas é bom a gente ter o entendimento dos projetos para saber justificar até mesmo um questionamento futuro. Ah, por que você votou favorável um projeto que prejudica A, B ou C? Esse projeto não prejudica ninguém, pelo contrário, ele passa a dar para nós mais confiança junto aos fiscais, que vão saber a forma adequada de agir dentro do seu local de trabalho. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto para mim tem uma coisa interessante. Quando a gente pega 12 mil anos de história, e nós estamos lá no Neolítico, quando o homem não domina a natureza, e quando ele passa a dominar a natureza, ele cria a divisão social do trabalho. Tem um guerreiro, sacerdote, jurista, o conciliador, a sociedade estratificada. Esse projeto tem uma visão sociológica muito bonita, porque ele vem valorizar a competência técnica. O jornal Agora, sob o competente chagista Ricardo, fez uma charge essa semana interessante. Depois uma postou na rede e o outro falou assim: o que foi? Estou esperando o alvará. Mas o alvará não é por competência da pessoa, é pela competência e estrutura técnica que tem embutido na pessoa. Então esse projeto, para mim, é de uma evolução dentro do princípio constitucional, princípio da moralidade, da transparência, da publicidade. Então esse projeto, eu acho que ele vem valorizar mais, para que uns paraquedas não abra e caia na Pernambuco 60 ou no Alto Paraná. Se não cai uns paraquedas, então nós estamos furando os paraquedas, que daqui para frente vai ter que saber aterrizar no lugar da competência. O meu voto é favorável.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos pares,
os fiscais aqui se encontram, meu amigo Mauro. Esse projeto, nada mais, eu tentei colocar aí na última reunião, e até a humildade, a sinceridade do nosso amigo vereador Eduardo Pinto Júnior, para buscar conhecimento e uma segurança maior para votar, possibilitou a ele procurar conhecimento e te sanar todos os seus dúvidas. Nada mais justo do que simplesmente, inclusive, um dos projetos nossos que estão aqui também para votação, colocar pessoas certas no lugar certo. E se como é que vai colocar, vou falar supostamente um professor de educação física, um professor de história, ir lá fiscalizar obra pública de estrutura e de arquitetura. Tem que ter realmente um engenheiro capacitado para isso. E é justamente isso que nós defendemos, né? A moralidade, a ética, como o vereador Edson falou aí. Então fica aqui meu agradecimento a todos os nobres edis dessa casa e obrigado ao vereador Eduardo Pinto Júnior por ter procurado conhecimento e entendido a matéria também para votar com a consciência tranquila nesse projeto em votação. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número EM008/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores Josafá, Sargento Elton e vereadora Daira Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ari Gontijo Souza, ex-jogador do time do Guarani, irmão do Coca, também ex-jogador do clube do Guarani. Gostaria, a pedido da vereadora, secretária dessa casa, convidamos para o lançamento da caminhada Todos Contra a Pedofilia 2018. Na ocasião, serão entregues certificados de agradecimentos às entidades e empresas apoiadoras da caminhada de 2017. Data: 17 de abril de 2018, às 8 horas, local, Auditório da FIENG, Rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, 144, bairro Esplanada, Divinópolis. Organização: Todos Contra a Pedofilia, MP Minas Gerais, Ministério Público e Polícia Civil de Minas Gerais. Pede favor confirmar a presença com nome, telefone e RG. Pelo WhatsApp, telefone 99904-9636. Pessoa a procurar chama-se Fabiana. Convite é esse aqui, gostaria que focasse aqui. Todos, convite, Todos Contra a Pedofilia. Convite este, estendido a todos os senhores vereadores. Não havendo mais assuntos na ordem da reunião ordinária de hoje, queremos agradecer aos vereadores, aos cidadãos presentes nessa casa, aos divinopolitanos que nos assistem, à imprensa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.